que vai nos ajudar muito fazer uma vez por ano, porque a gente vai, pelo menos uma vez por ano, porque vai nos ajudando a atender os outros requisitos da norma. Certo?
Tá chave. Obrigado.
Vamos então agora para garantia do relato dos resultados. Gente, aqui a gente está falando de relatório mesmo, a gente está falando não só de relatório, mas formulário, a gente está falando do que a gente está repassando, dos registros dos resultados, a gente está reportando o resultado das nossas atividades de laboratório, gente. Então, aqui é uma coisa legal, ó. O requisito trata do relato, dos resultados, e apesar de ser normalmente emitido um relatório, ele não diz que tem que ser feito em forma de um relatório. Eu posso fazer esse relato de outras formas, pode ser por e-mail, pode ser um texto corrido ali no e-mail. Então, ele não me dá, não é obrigatório eu emitir um relatório, tá? Pode ser um formulário que eu passo para o meu cliente, que ali naquele formulário está os dados que ele pediu. Então, não tem exigência de ser emitido um relatório. Eu tenho que fazer um relato, certo? Ele trata como um relato agora. Daí ele coloca aqui, ó, há uma necessidade de análise crítica e aprovação antes da liberação dos resultados. Isso aí é, tipo, não, nenhum analista técnico que vai executar o ensaio vai, terminei aqui, vou passar direto para o cliente. Não, sempre vai ter que ser esse relatório, após finalizado, ele vai passar por uma análise crítica e após aprovação ele é então encaminhado. Sempre que eu falei para vocês lá no laboratório, o aluno de doutorado, mestrado pode fazer o relatório, só que antes de ir para o cliente, ele passa pelo professor, o professor lê, ele vai fazer uma análise crítica sobre tudo que está ali, sobre as declarações, os resultados que ele expôs ali no relatório, e só após é enviado para o cliente. Então, aqui só umas generalidades antes de a gente começar a ver esses quesitos um por um, gente, ó. O termo relatório se refere ao relatório de qualquer atividade de ensaio, ou seja, pode ser relatório de ensaio, pode ser certificado de calibração ou relatório de amostragem. O relatório de calibração não existe, né, gente? Quando o laboratório que faz calibração, ele emite um certificado de calibração. A única diferença é nessa parte. Os laboratórios que são de calibração, eles sempre vão emitir um certificado de calibração. Vai ver que tem um item só para calibração, porque é um pouquinho diferente o universo. Daí, ó, os relatórios emitidos devem ser retidos como registros técnicos, só para você se lembrar. É que isso aqui, gente, é só um remember também, porque agora a gente está falando dos resultados, só que a gente já falava de relatório há um tempinho atrás, a gente já mencionou relatório em outros itens. Então, aqui só para lembrar que quando a gente falou lá dos registros técnicos, naquela listinha de vários itens que eu falei que tinha que ter registro, um deles é o relatório, tá ali, ó. Relatórios emitidos devem ser retidos como registros técnicos, que é o item 7.5.1. Então, é só para lembrar para vocês que o relatório, né, mandar para o cliente e deletar lá do meu computador, não. Relatório eu envio para o cliente e eu vou pegar esse relatório, colocar lá na pastinha da ordem de serviço e vou deixar lá por um tempo determinado, que é daí a parte, tipo, vocês têm que determinar qual é o tempo de armazenamento daquele relatório e tudo, mas eu não posso simplesmente deletar o relatório e deu, esqueci, nunca mais vou ver esses resultados na minha vida. Daí fala ali, ó, os requisitos sobre transmissão eletrônica, gente, que era a versão anterior da norma, que era a 5.10.7, eles vão ser tratados, então, na seção sobre controles de dados de gestão de informação, que é mais para frente, e não agora. A gente não vai falar sobre como a gente envia o relatório para o cliente agora, a gente só vai falar como a gente tem que reportar o resultado. Então, o envio do relatório para o cliente vai ser visto mais lá para frente. Ele diz ainda que deixou de existir requisito para formato de relatório de certificado. Na norma anterior, a gente tinha que obedecer uma forma, tinha um pré-documento ali onde a gente tinha o formato do relatório, ele tinha que obedecer um padrão. E agora não existe mais isso. Cada laboratório pode usar o seu padrão bonitinho de emissão de relatório. Então, vamos começar aqui, ó. Os resultados devem ser analisados criticamente e autorizado antes de sua liberação. Isso aí fica claro, a gente nunca vai emitir um relatório sem que antes uma terceira pessoa tenha pego, lido o relatório e visto. E a pessoa tem que ser, quem fazer isso, lembra que a gente viu isso, que tem que ter tem que existir uma pessoa autorizada para fazer a análise crítica dos relatórios. A gente tem que determinar quem é autorizado. No nosso caso, só os professores podem fazer a análise crítica e liberar o relatório para envio. Então, a gente tem essas ferramentas, já foram citadas anteriormente. No 7812, a gente fala assim, ó: os resultados devem ser fornecidos com exatidão, clareza, objetividade, sem ambiguidade. Normalmente, um relatório, por exemplo, relatório de ensaio ou um certificado de colaboração, ou um relatório de amostragem, e deve incluir todas as informações acordadas com o cliente e necessárias para a interpretação dos resultados, todas as informações requeridas pelo método utilizado. Todos os relatórios emitidos devem ser retidos com registros técnicos que a gente viu. Aqui o que é importante, gente, a gente não está escrevendo tese, não está escrevendo uma dissertação, a gente está fazendo relatório. Então, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro e ele tem que ter mais. A gente tem que reportar nossos resultados com exatidão. Não pode ser ambíguo as informações que a gente está reportando no nosso relatório. E o importante que ele fala aqui é que todas as informações acordadas com o cliente sejam necessárias para a interpretação dos resultados, elas devem conter no nosso relatório, certo? Então, tipo, tudo que, ou, por exemplo, o cliente nos passou uma determinada propriedade de material, tudo isso, tudo que a gente vai acordar com o cliente, todas as informações necessárias para ajudar a interpretação tem que estar lá no nosso relatório final. E aqui, ó, quando acordado com o cliente, os resultados podem ser relatados de forma simplificada. Quaisquer informações listadas no 782 até o 787, gente, que não forem relatadas ao cliente, devem ser prontamente disponíveis. A gente vai ver que do 782 ao 787 são as informações que devem conter no relatório. Só que o cliente pode, às vezes, ele pode pedir para a gente um relatório bem simplesinho, ele pode pedir uma forma simplificada. Só que isso, se a gente não for entregar um relatório com todas as informações que o requisito 7.8 exige, a gente tem que dar livre acesso, tem que estar sempre, o cliente ele tem que ter a disponibilização de acesso dos outros resultados, das outras informações que não foram relatadas no relatório simplificado, tá? É só que a norma está dando a possibilidade de fazer um relatório mais simplesinho. Então, vamos lá, ó, aqui começa então os requisitos comuns. Aqui, gente, tudo que está citado aqui tem que ter em todos os tipos de relatório. Amostragem, certificado de calibração e relatório de ensaio. Então, ele fala ali, cada relatório deve incluir pelo menos a seguinte informação. Gente, pelo menos, ou seja, não tem muito para onde fugir, a não ser que o laboratório tenha razões válidas para não fazer. Então, ok, tu vai ter que dar uma justificativa muito boa para não ter essas informações dentro do teu relatório, mas se tu não consegue, se não tem uma justificativa boa, todos esses itens devem ser abordados no relatório de vocês. Por que isso? Porque eles querem, assim, minimizar qualquer possibilidade de mal-entendido ou de uso indevido das informações contidas dentro desse relatório. Então, primeiro ali, título, gente. Então, relatório de ensaio, blá, 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 blá. Certificado de calibração, então tem que ter o título. Vai ter que ter o nome e o endereço do laboratório. O local da realização das atividades de laboratório, inclusive quando realizadas em instalações do cliente ou em locais fora das instalações permanentes do laboratório, ou instalações associadas temporárias ou móveis. Ou seja, a gente tem que dizer exatamente o local onde foi feito o ensaio. A gente tem que ter a identificação unívoca de forma que todos os seus componentes sejam reconhecidos como parte do relatório completo e uma clara identificação do final do relatório. É, tipo, que nem aquelas partes, tu não pode fazer um texto misturado. É tipo, eu falo, é tipo escrever um artigo, ele não tem introdução, procedimento, resultados e conclusão. A gente tem que ter algo bem distinto, a gente tem que conseguir ter essas distinções dentro do relatório. A gente tem que ter clareza, lembra? Ele tem que ser claro, então objetivo. Então a gente tem que ter essa identificação unívoca. O nome e as informações do contato do cliente, identificação do método utilizado. Aqui, gente, quando a gente faz a identificação do método, se for norma, tem que ter o nome da norma e a revisão da norma. Se for um procedimento interno, a gente vai ter que colocar o nome do procedimento e a revisão do procedimento que a gente está usando. E quando for nosso, gente, quando não for uma norma, além de pôr o nome e a revisão, a gente tem que dar uma descrição sucinta do procedimento, certo? Porque a pessoa que vai ler talvez não seja a pessoa que nos pediu para fazer, não foi a pessoa da empresa que nos pediu. Então, se ele não conhece aquele procedimento, tipo, é um procedimento nosso, certo? Então, ele tem que entender que tipo, o que que aconteceu, o que a gente realizou, como a gente fez esse ensaio. Então, é um resuminho ali, é só uma explicação do que consiste o procedimento que a gente citou ali como método de ensaio. Uma descrição, identificação não ambígua e, quando necessário, a condição do item. Ou seja, se lembra o nome da amostra? Esse relatório é dessa amostra, então tem que estar bem claro que é essa amostra, ela tem que ser uma identificação bem... Eu tenho que conseguir, por exemplo, se eu pegar esse relatório e ir atrás da amostra, eu tenho que conseguir encontrar a amostra no qual esse relatório foi baseado e tem que colocar ali a data do recebimento dos itens de ensaio de calibração e a data da amostragem, quando isso for crítico para a validade e aplicação dos resultados. As datas das realizações das atividades de laboratório. Gente, se eu recebi 50 amostras, eu não preciso colocar a data para cada dia que eu realizei cada amostra, eu não preciso pôr a data. Eu tenho um grande número de amostras, eu ponho a data do início, que eu comecei a primeira amostra, e a data que eu finalizei a segunda amostra. Eu não preciso colocar a data de início e de fim de todas as 50 amostras daquele lote que eu tive que avaliar, certo? Então, aqui, a data de realização, de início e fim, eu posso colocar a data que eu comecei, primeiro ensaio, a data que eu finalizei o segundo ensaio, o último ensaio. A data de emissão do relatório, referência ao plano de amostragem e ao método da amostragem utilizados pelo laboratório. Ou seja, aqui é a parte se a gente faz a amostragem, né, gente? Se, por exemplo, quando isso aqui não vai se aplicar para laboratórios que fazem calibração e laboratórios de ensaio. Uma declaração de que os resultados se referem somente aos itens ensaiados, calibrados ou amostrados. Isso é importante, né? Isso dá proteção para o laboratório, para esse relatório não ser usado de forma indevida pelo cliente para se aplicar, não, tudo isso aqui, olha que eu tenho um relatório aqui que me diz que está tudo bom. Não, esse relatório, essas informações aqui só dizem referência à amostra que está lá identificada no relatório. Identificação das pessoas que autorizaram o relatório, então a gente fala que no final tem a assinatura da pessoa responsável pela liberação, então posso colocar ali a assinatura do responsável pela liberação com o nome da pessoa. É o nosso professor, o professor assina, e só depois que ele assina, que está a assinatura dele, é que a gente pode repassar o relatório. E quando os resultados forem de provedores externos, uma identificação clara sobre isso. A gente já viu isso lá quando a gente falou de serviços e produtos fornecidos externamente, né, gente? Quando a gente contratar um fornecedor externo para fazer parte de algum dos ensaios que estava dentro do meu relatório, eu tenho que deixar bem claro que aquele resultado que eu estou colocando no meu relatório, ele foi provido por um fornecedor externo, certo? Eu tenho que deixar bem claro isso. E ali é só uma nota em relação àquilo que eu falei para vocês, que a gente tem que se proteger para o nosso relatório não ser usado de forma indevida. Convém que o laboratório inclua uma declaração especificando que o relatório não deve ser reproduzido sem a aprovação do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra, ou seja, não, só tem permissão de reproduzir ele inteiro. Ou não é só pegar a parte final e diz que a amostra aprovada, não. Tem que ser a reprodução na íntegra do relatório. E agora, gente. Perdão, eu tô ficando. A minha voz tá enfraquecendo um pouquinho. Só vou tomar mais um pouquinho de água, senão eu vou ficar sem voz, não vou conseguir falar com vocês. Eu até comprei balinha de gengibre, mas não deu muito certo, a bala de gengibre é muito forte, gente, não consegui. Mas ó, vamos continuar então. Ainda em relação aos requisitos comuns para os relatórios, tanto de ensaio, calibração e amostragem. Requisito 7.8.2.2, ele diz assim, ó, o laboratório deve ser responsável por todas as informações fornecidas no relatório, exceto quando as informações foram fornecidas pelo cliente. Dados fornecidos pelo cliente devem ser claramente identificados. Além disso, deve ser incluída uma ressalva no relatório quando as informações forem fornecidas pelo cliente. e possam afetar a validade dos resultados. Quando o laboratório não for responsável pela etapa de amostragem, de novo, a gente tinha falado isso, né, gente? O laboratório deve indicar no relatório que os resultados se aplicam somente à amostra recebida. Então, aqui o que ele está dizendo? Essa parte final a gente já sabia, a gente já tinha visto anteriormente, né, gente? Quando o laboratório não faz a amostragem, ele tem que deixar claro que o que tu está relatando ali faz referência apenas à amostra como recebida. Só que ele deixa claro assim, ó, todas as informações que a gente colocar ali são nossa responsabilidade. Se o cliente nos dá algum dado, uma informação que a gente usa para chegar no resultado final, a gente tem que deixar bem claro qual é essa informação no relatório e se a gente sabe que ela tem um impacto no resultado final do relatório, ali, a gente tem que deixar também claro, né? Só colocar e dizer que essa informação fornecida para o cliente. Não, a gente sabe que essa informação ela pode sim impactar, então a gente vai colocar ali que essa informação foi utilizada para o cálculo tal, desta forma, o resultado relatado ele é influenciado diretamente pela a veracidade dessa informação. Um exemplo disso, gente, eu pego um ensaio de tenacidade. O ensaio de tenacidade, eu preciso ter as propriedades de resistência à tração da amostra. Eu faço um ensaio de tração também, mas eu não vou fazer de graça para o cliente, né? Eu vou falar meio assim, ó, eu posso fazer um ensaio de tenacidade, só que eu vou precisar das informações de resistência máxima e tensão de escoamento. Se o cliente não optar para fazer um ensaio de tração comigo, ele vai ter que me fornecer essas informações. E essas informações são super importantes para o cálculo final da tenacidade dessa amostra. Então, quando o cliente nos envia, ele vai falar, não precisa fazer, eu vou enviar as informações para vocês, eu já fiz o ensaio anteriormente, então ele nos envia, a gente tem que deixar bem nítido no relatório que essa informação foi fornecida pelo cliente. Agora, gente, eu ia falar, os meninos não precisam ouvir, fechem os ouvidos. Não, brincadeira. Essa parte aqui, gente, é só os requisitos específicos para os relatórios de ensaio, certo? Então, isso aqui é específico para quem é para laboratório que realiza ensaio. Então, ó, além de todos aqueles requisitos que a gente mencionou agora no 782, quando necessário para a interpretação dos resultados de ensaio, o relatório de ensaio deve incluir os seguintes itens. Então, ó, vamos lá. Informações sobre condições específicas de ensaios, tais como condições ambientais e as resistências e as necessidades. Lembra, principalmente quando a amostra, ela tem essas condições ambientais específicas para ela. Então, quando tiver isso, a gente tem que reportar. Quando pertinente, uma declaração de conformidade aos requisitos ou especificações, né, gente? A gente viu isso lá, que o que é uma declaração de conformidade? A gente vai ter uma norma, uma técnica, um documento que se o cliente nos exigir que a gente fala conforme, não conforme, válido, não válido, a gente tem que declarar isso no nosso relatório. Se ele pedir, a gente tem que colocar uma declaração de conformidade. Quando aplicável, a incerteza de medição apresentada na mesma unidade do mensurando ou na forma de um termo relativo ao mensurando, ou como, por exemplo, percentual. Gente, a gente sempre vai ter que calcular a incerteza. Isso a gente viu que é obrigatório, certo? Só que não é obrigatório a gente colocar ela no relatório. Se o cliente pedir, a gente põe. Se o cliente não pedir, a gente não põe a incerteza de medição. Só que quando ela é inserida, a gente tem que inserir ela na mesma unidade do valor que a gente deu a informação ou em termos de percentual em relação àquele valor, certo? Ali ela dá quando é que geralmente a gente vai declarar dentro no relatório a incerteza de medição for relevante para a validade ou aplicação do resultado de ensaio, requerido por uma instrução do seu cliente, a incerteza de medição pode afetar a conformidade a um limite especificado. Gente, aqui assim, ó, a forma mais fácil é isso, só põe a incerteza se o cliente pedir. Se o cliente pedir, não pedir, vocês não coloquem, é mais simples optar por esse tipo de tomada de decisão. Quando apropriado, opiniões e interpretações, a gente vai ver isso aqui, ó, gente, tá vendo que a norma tem esse item, quando apropriado, opiniões e interpretações, a gente vai ver que o CGEC, a Inmetro, ele não acredita laboratório, a gente não pode usar o selinho do Inmetro quando a gente fizer declaração, opinião, interpretação dos nosso relatório. Isso é uma norma da CEGEC. Por mais que o 17.025 permita que seja relatado opiniões e interpretações, o CEGEC não permite. Então, a gente não pode declarar opinião nem interpretação. A gente tem que declarar exatamente o resultado e ponto final. A gente tem que ser claro, objetivo, e não pode colocar nenhuma interpretação pessoal naquele resultado. Por mais que tenha aqui, a gente não pode fazer isso. O CEGEC não permite. E o E ali, informações adicionais que possam ser requeridas por métodos específicos ou pelo cliente ou por um grupo de clientes. E ainda, vamos lá, o 7832, gente. Ainda em relação só aos relatórios agora de ensaio. Quando o laboratório for responsável pela atividade de amostragem, os relatórios de ensaio devem atender ao requisito 785, quando necessário para a interpretação dos resultados. A gente já viu, tipo, eu falo, gente, parece que a norma está se repetindo, mas é que aí eu falo, a norma se repete tanto para ela ter certeza que a gente entendeu o que ela quer que a gente faça. Então, essa parte a gente já sabia que sempre que for responsável pela amostragem, a gente tem que atender todos aqueles requisitos de amostragem. Aqui ele está dizendo bem assim, ó, que por mais que esse relatório seja, essas informações sejam referentes ao ensaio, se o laboratório, além do ensaio, fizer a amostragem, então eu não tenho que cumprir só com os requisitos específicos para o ensaio, eu tenho que cumprir com os requisitos específicos para o ensaio, relatório de ensaio e para relatório de amostragem. Então é mais informações que eu vou ter que adicionar dentro do meu relatório. Agora sim, agora os meninos fechem os ouvidos e os meninos abram os ouvidos. Agora são as informações obrigatórias para os certificados de calibração. Então, ali, ó, ele põe ali que além daqueles requisitos comuns a todos que estão citados no 782, os certificados de calibração devem incluir o seguinte, e ó, atentem para isso, né, gente? Quando, isso é legal, para o relatório de ensaio ele diz quando pertinente, né? Quando... para ajudar a interpretação dos resultados. Aqui não. Aqui é tem que incluir ponto final. Então, além do 782, o certificado de calibração, ele deve incluir ainda essas informações específicas. A incerteza de medição do resultado de medição apresentada na mesma unidade do mensurando ou na forma de, em termo relativo. Ou seja, aqui não tem escolha. E a gente, graças a Deus, né? Porque como a gente, os laboratórios de ensaio, eles contratam laboratório de calibração para a gente conseguir pegar exatamente a incerteza de medição do nosso equipamento. Então, obrigatoriamente, todo laboratório de calibração tem que emitir o relatório deles, o certificado com a incerteza de medição, para garantir, então, lá a cadeia ininterrupta de rastreabilidade metrológica. Então, vamos lá, ele fez uma notinha ali, ó. De acordo com o Guia 99, o resultado de medição é geralmente expresso como um único valor medido, incluindo a unidade de medida e uma incerteza de medição. Isso aqui é só que ele está falando que o jeito, ele pode, o certificado pode contar com o valor da medida e o valor da incerteza. Só uma observação que a norma faz. Então, vamos lá, além da incerteza, as condições sobre as quais as calibrações foram realizadas, que têm influência sobre o resultado de medição, uma declaração identificando os resultados de medição são metrologicamente rastreáveis. Você lembra que eu falei que todo certificado de calibração tem um itemzinho que fala sobre rastreabilidade metrológica? Como é que eles fazem a rastreabilidade metrológica? Porque é obrigatório eles terem essa informação no certificado. Os resultados obtidos antes e depois de qualquer ajuste ou reparo, se disponíveis. Isso aqui é se foi calibrado e viu que estava muito fora, teve que fazer uma correção de calibração, aí no certificado tem que estar bem claro que foi feito um ajuste de calibração do equipamento, porque foi visto que não estava alcançando a exatidão ou a precisão, a incerteza estava muito elevada. Quando pertinente, uma declaração de conformidade aos requisitos específicos. Isso acontece assim, ó. Por exemplo, eu posso mandar calibrar uma célula de carga. Existe uma norma ISO que fala sobre as classes da célula de carga. Se o cliente solicitar que, além de calibrar ao final do certificado, ele diga a que classe aquela célula de carga calibrada pertence, isso aí é uma declaração de conformidade com algum requisito. É classe A? É classe 05, é classe 1, então isso poderia ser uma declaração de conformidade a um determinado requisito da norma. Eu posso perguntar bem assim, me faz a calibração e vê se ele tá, se essa sala de carga é uma classe 1. Então, ele pode declarar conformidade ou não a norma em referência à classe 1. Quando apropriado opiniões e interpretações, novamente, gente, isso não existe, a CEGEC não permite opiniões e interpretações. E ainda em relação ao certificado de calibração, quando o laboratório for responsável pela atividade de amostragem, isso é a mesma coisa que servia para os laboratórios de ensaio, a mesma coisa para os laboratórios de calibração. Sempre que o laboratório de calibração realizar a amostragem, ele vai ter que cumprir com os requisitos específicos que a gente citou aqui, na parte de calibração, mas agora, logo na sequência a gente vai ver os requisitos específicos do relatório de amostragem. Então, além de todos os requisitos específicos para calibração, ele também vai ter que citar os requisitos específicos de amostragem. E 7843, gente. Um certificado de calibração ou etiqueta de calibração não deve conter qualquer recomendação sobre o intervalo de calibração, exceto quando isso estiver sido acordado com o cliente. Ou seja, gente, no certificado eu não posso ter colocado ali uma recomendação sobre qual é o intervalo que eu posso utilizar aquele equipamento. O certificado ele tem que ser claro, objetivo, ou seja, eu mandei calibrar um termoigrômetro, mandei na faixa de menos 20 a mais 20, certo? Então, foi lá, foi calibrado na faixa de menos 20 a mais 20. Ele não pode estar dizendo, então, recomenda-se que a utilização do equipamento seja feita na faixa de menos 20, mas não, ele não pode fazer essa recomendação, a não ser que seja acordado com o cliente. Eu pedi para calibrar nessa faixa, deixa, emite o relatório nessa faixa, ponto final. Ele só deve fazer recomendações no certificado ou na etiqueta quando o cliente pedir. E às vezes isso é até bom para o cliente, né, gente? Ah, como eu tenho que colar a etiquetinha da calibração do termoigrômetro, é bom às vezes ter ali a especificação para ninguém colocar ele. Não, é menos 20 e mais 20, gente. Não ponha 50 graus esse termoigrômetro que eu vou perder minha calibração. Então, às vezes, isso pode ser útil para o próprio cliente do laboratório de calibração. Agora sim, gente, para todo laboratório que, além de fazer calibração ou ensaio, fizer a amostragem, todos esses requisitos do 785 também devem constar em seu relatório. Uma coisa legal é que, geralmente, quando o laboratório faz a amostragem e subsequente ensaio ou calibração, eu não preciso ter dois relatórios. A gente faz um único relatório, onde inicialmente a gente fala sobre a amostragem, depois a gente fala sobre a subsequente, o ensaio ou a calibração realizada. Então, ó, quando o laboratório realizar a amostragem, quais são os dados que são necessários? A data da amostragem, identificação unívoca do item ou material amostrado, o local da amostragem, incluindo quaisquer diagramas, esboços ou fotografias. Geralmente a fotografia que se põe no relatório, foi aqui que eu tirei a amostra. Geralmente a fotografia é o suficiente para isso. Uma referência ao plano e ao método de amostragem, lembrando que é obrigatório, né, gente? A gente tem que ter um método e um plano de amostragem. Então, eles têm que ser referenciados ali no relatório. Detalhes sobre quaisquer condições ambientais durante a amostragem que afetem a interpretação dos resultados. Vai lá que, tipo, eu tinha que ir no rio coletar água, e ela coletar e começou a cair um temporal. Eu tenho que, isso pode de alguma forma afetar a amostragem, então tem que dizer, ah, no dia da coleta choveu torrencialmente, eles podem ter certo impacto nos resultados. E informações requeridas para avaliar a incerteza de medição para ensaios de calibração ou ensaio subsequente. Então, isso aí é importante, né? Você lembra que eu falei para vocês? Sempre que possível tem que vir essa bagagem junto com a amostragem, porque a gente tem que ir lá no final. Todo ensaio de calibração ou todo laboratório de ensaio de calibração tem que calcular a incerteza, mesmo, tipo, ok, do ensaio a gente até pode não colocar no relatório, mas ele vai ter que calcular. A gente não tem opção de não calcular, a gente tem a opção de não reportar. Mas, então, é sempre bom que, sempre que possível, tenha, então, o impacto na incerteza proveniente da amostragem. Ainda em relação ao relatório de amostragem, gente, esses são os esclarecimentos, ó. Esclarece-se que esse requisito se aplica quando o laboratório foi responsável pela amostragem, ou que ocorre quando ele própria realiza ou quando um provedor externo selecionado pelo laboratório realiza. Ou seja, eu posso não realizar, mas o cliente me contratou para fazer o ensaio e a amostragem. Eu subcontratei com um fornecedor externo, um provedor externo. Quando eu for relatar lá no meu relatório final para o cliente, independentemente de eu ter contratado alguém para fazer, todas as informações elas têm que vir do meu fornecedor externo, tem que garantir que meu fornecedor ele emita um relatório com todas as informações, porque eu vou ter que colocar no meu relatório, certo? Você lembra que a gente pode sim contratar fornecedores externos para amostragem, calibração ou ensaio. Só que isso aí faz parte do nosso relatório. Não, a gente não contratou um fornecedor externo para fazer todo o nosso relatório. Então, isso a CGEC permite e é normal poder fazer, gente. Então, eu só tenho que garantir que toda essa bagagem de informação chegue a mim, porque eu tenho que relatar isso no meu relatório final. Convém também esclarecer que um laboratório que realiza somente a amostragem normalmente emite um relatório. Por outro lado, um laboratório que realiza a amostragem e ensaios ou calibração, o relato da amostragem é normalmente apresentado no mesmo relatório. É o que eu falei para vocês, a gente não vai fazer dois relatórios para o cliente se a gente faz a amostragem, o ensaio ou a amostragem e calibração. A gente faz um único relatório que vai conter ambas as informações. Ó, agora a gente está valendo para todo mundo, tá? A gente voltou a ser comum, todos os requisitos que eu for falar agora é comum. Amostragem, ensaio, calibração. Não tem mais nenhuma só para você ou só para ele. Então, ó, em relação ao relato da declaração de conformidade, lembra que a gente falou que a declaração, ela, a gente sempre é como a gente vai usar. É, se eu vou dizer que está válido, não está válido, está dentro ou está fora. E o que é importante aqui na parte da declaração de conformidade é como eu vou usar incerteza para declarar essa conformidade. A gente vai ver agora com mais calma sobre isso, ó. Quando for fornecida uma declaração de conformidade a uma especificação ou norma, o laboratório deve documentar a regra de decisão utilizada, considerando o nível de risco, tal como falsa aceitação ou falsa rejeição e pressupostos estatísticos associados à regra de decisão empregada, e aplicar a regra de decisão. Você lembra que eu falei bem assim, ó, gente? A declaração de conformidade, se está dentro, está fora, aprovado, reprovado, a gente vai pegar um valor. A gente calculou esse valor, só que a norma tem uma faixa. Se tiver entre 50 e 60, está aprovado. Mas se passar desses limites inferior e inferior, está reprovado. Se o meu resultado deu 55, só que a minha incerteza é 15, eu vou ter que perguntar para o meu cliente, você quer que eu use incerteza ou quer que eu não use incerteza lá no início? Você lembra que a gente falou que isso tem que ser adequado? A regra de decisão tem que estar lá no início na proposta? Porque se eu usar a incerteza, eu posso colocar o item do meu cliente como rejeitado. Porque 50 menos 15, 55 menos 15 vai dar 40. Está fora do limite inferior da aceitação da norma. Então, isso eu tenho que cuidar. A regra de decisão ela é super importante. A gente tem ela bem estabelecida lá no início, quando eu ainda estou fazendo análise crítica do pedido. Porque ela vai ser super importante na hora que eu for fazer a declaração da conformidade. Daí tem essa nota aqui, ó. Quando a regra de decisão for prescrita pelo cliente, por regulamentos ou documentos normativos, não é necessária a análise inicial sobre o nível de risco. Mas a gente vai ver uma coisa, a gente vai dar uma olhadinha com mais cuidado mais para frente. A gente vai ver um exemplo. Bom, 7862, gente. O laboratório deve relatar a declaração de conformidade de modo que a declaração identifique claramente quais resultados a declaração de conformidade se aplica, quais especificações, normas ou partes das mesmas são atendidas ou não atendidas, ou seja, quando eu disser que está conforme ou não conforme, se a norma tem vários ensaios, eu tenho que dizer quais são os itens que a peça ou o produto está conforme e qual não está conforme. Isso eu acho que é bem a realidade de vocês, né, gurias? Que vocês têm que fazer, vocês pegam o equipamento, um IPI e fazem vários testes, às vezes pode passar num e pode não passar no outro. Então, isso aí vocês fazem, eu acho que no caso de vocês, vocês fazem declaração de conformidade, né? Então, isso aí vocês têm que falar aprovado ou reprovado ou não, vocês não fazem declaração de conformidade.
A gente especifica quais itens não foram atendidos no final do relatório.
Não, isso aí, então, isso aí é legal. Isso, todo relato de declaração de conformidade vocês realizam no relatório de vocês. Então, isso vocês, a parte da regra de decisão tem que estar lá no início já acertada com o cliente, porque vocês, isso aí é uma declaração de conformidade, sim, no relatório. Então, ó, tem que ter as especificações, ó, isso é legal, vocês têm que dizer quais são as partes das normas que o produto atendeu e que ele não atendeu. A regra de decisão aplicada tem que estar descrita ali no... Vocês, logo no relatório, vocês têm que dizer, não vai ser usado em certeza, ou vai ser usado em certeza, tem que estar descrito isso no relatório de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, gurias, em relação à declaração de conformidade, olha o Guia 98, Revisão 4, ele vai ajudar ainda mais, já que vocês realmente fazem declaração de conformidade, é bom dar uma olhadinha nesse item, nesse documento específico, que ele fala sobre declaração de conformidade. Aqui, gente, só um caso para vocês verem como é importante a regra de decisão. Porque a regra de decisão, ele pode colocar um produto dentro de uma faixa ou pode tirar ele da faixa de aceitação. Ó, vou só lembrar para vocês, o que é a nossa regra de decisão mesmo? A regra, ela vai descrever como a incerteza de medição é considerada ao declarar a conformidade de um determinado requisito específico. Vamos olhar esse caso, gente, ó. Aqui a gente pegou amostras diferentes, são 4 amostras e foi feito o resultado delas. E o nosso cliente, ele vai pedir que a gente faça uma declaração de conformidade, certo? Só que vocês viram que para cada caso a gente tem uma... Quando a gente põe a incerteza de medição, a gente faz com que o resultado fique numa faixinha, né? Para mais, para menos. Só que a especificação, ela diz que só é aprovado se estiver abaixo da linha vermelha, certo? Para o item 1, não tem problema utilizar a incerteza, mas eu pergunto para vocês, no caso 3, se eu usar a incerteza, ele vai estar acima, né? Para a faixa superior. E nesse caso, ele vai ser rejeitado, não vai? Já no caso 4, se eu usar a incerteza, eu posso até aprovar ele, porque ele vai estar lá embaixo, vai estar na faixa de aceitação, para uma pequena porção dele vai estar com valor inferior à linha vermelha. Então, por isso que é importante. A regra de decisão tem que estar bem declarada lá no início, porque dependendo de como eu uso a incerteza, para mais e para menos, eu posso colocar a amostra em aprovação ou em reprovação. Aqui a gente fala o falso verdadeiro e o falso. Às vezes a amostra não está conforme, mas porque eu coloquei incerteza no meu equipamento, eu acabei aprovando ela, certo? Então, eu tenho que cuidar disso. Isso aqui, a incerteza, ela é super importante na hora de declarar uma conformidade com determinado requisito. Então, eu tenho que estar deixando bem claro que a regra de decisão utilizada na hora de fazer a declaração de conformidade. E ainda tem essa observação, ó, gente. O CEGEC não permite a omissão dos resultados e a incerteza de medição associada no momento em que a gente faz uma declaração de conformidade a uma especificação. Ou seja, gurias, se vocês estão fazendo uma declaração de conformidade a um determinado requisito da norma, não vai ser opcional para vocês colocar, reportar a incerteza. Vocês vão ter que obrigatoriamente reportar a incerteza, certo? É legal, não é no time da que vocês fazem declaração de conformidade. Então, isso é importante, ó. Todos os itens que a gente viu de declaração de conformidade, eles vão ter que ser atendidos por vocês, tá? Isso é legal, ainda bem. Eu fiquei até pensando nisso agora, gente. Depois que a Silvia me falou lá do se aprova, não está dentro, tá fora, mas isso aí é uma declaração de conformidade. Certinho? Então, essa aí, sempre que tiver declaração ali, vocês têm que olhar com mais cuidado. E aqui a parte dos relatos de opiniões e interpretações, gente. O 7.8.7 eu não vou nem ler com vocês, mas aqui está especificado o que, que ele exige. Por que eu não vou ler com vocês? Porque a CEGEC não faz acreditação para opiniões e interpretações. Esse requisito aqui, ele é não aplicável durante uma auditoria da CEGEC, porque ela não aceita que um relatório contenha opiniões e interpretações. Se o auditor for no nosso laboratório, ele pediu um relatório, e ao ler esse relatório, ele averiguar que eu opinei ou obtive uma interpretação desse resultado, ele vai me dar uma não conformidade, porque o CGEC não acredita opiniões e interpretações, certo? Então, isso a gente tem que cuidar bastante, porque não, a gente não pode. Isso a gente fala, como a gente é lá do a gente é da universidade, a gente fala, deixa para opinar e interpretar lá na tua tese, na tua dissertação, mas aqui tu tem que ser, é só o que tu vê, o que tu tá, que é esse foi o resultado, então esse é o resultado aí, ponto final. E algumas, agora quando a gente precisa fazer algumas emendas aos resultados, gente. Isso aí geralmente acontece quando a gente tem os desvios de método, né, gente? Às vezes quando alguma coisa dá errada ou quando a gente tem que refazer algo do gênero, a gente tem que fazer uma emenda aos resultados. Então, ó, 7881. Quando um relatório emitido necessita ser modificado, submetido a emendas ou reemitido, qualquer alteração da informação deve ser claramente identificada e, quando apropriado, a razão para qual a alteração deve ser incluída no relatório. Ou seja, eu tive que modificar um relatório. Às vezes foi... Gente, pode ser uma coisa bem besta, assim, tipo... Digitei o valor errado na tabela. Vou ter que corrigir o valor certinho na tabela, certo? Eu não posso deixar o valor errado na tabela. Só que eu, ao fazer isso, eu tenho que deixar bem claro que foi feita essa modificação e eu vou explicar o porquê essa modificação teve que ser realizada. Eu vou ter que explicar, vai ter que ter... Geralmente tem um, no finalzinho, pode ter, sempre que a gente altera um documento, tem no final dos documentos, assim, ainda mais quando é de empresa, tem a rastreabilidade das modificações, onde tu põe a data responsável pela modificação e o que, que foi modificado. É, que daí fica mais fácil de mostrar que tu teve essa preocupação de explicar o que foi e por que foi. É tipo um registro de modificação. Tu põe no texto, obviamente, mas ao invés de colocar no lado, quebrar, tipo, é ficar feio, né? Tu tá escrevendo, tá um relatório, de repente, tive que alterar, porque... Não, geralmente a gente põe lá no finalzinho, a gente põe uma observação, e lá a gente põe a data, quem fez essa alteração e o porquê foi feita, mas não precisa ser no texto direto, pode ser feito lá no finalzinho, em observações. 7882, gente. As emendas a um relatório, após a sua emissão, devem ser feitas somente sobre a forma de um novo documento ou transferência de dados que inclua a declaração de... Tem que estar no texto, tem que estar no título dele. Alguma coisa tem que dizer, tem que deixar bem claro que ele é uma emenda ao relatório anterior. Qual a diferença entre o 881 e o 882, gente? O 881, ele diz que são modificações, necessita ser modificados, submetidos a emendas e remetidos. Isso aqui a gente vai fazer no documento, mas aqui quando relatórios após a emissão, a gente vai ter que, eu não posso modificar um relatório que já foi emitido para o cliente. Eu posso dizer, não, me dá aqui de volta ele, que eu, não, ignora o e-mail que eu te mandei agora há pouco, que eu vou ter que fazer uma modificação nesse relatório. Não existe isso. Se a gente já enviou para o cliente, já foi emitido, foi autorizado, foi enviado, mas a gente viu depois que teve que ser feita uma emenda, a gente vai fazer um outro documento e nesse documento tem que deixar bem claro que ele é referente ao documento, relatório tal, e explicando ali tudo o que aconteceu, certo? Se já chegou na mão do cliente, eu não posso pedir, volta, por favor. Não, eu tenho que emitir um novo documento. E lembrando que as emendas, gente, tudo que a gente falou que o relatório deve conter, na emenda, tudo isso serve, que na verdade ou não, a emenda é um novo relatório, certo? Então, em todos os requisitos vão ter que ser atendidos lá pela emenda que eu enviei para o meu cliente. Então, 7883. Quando for necessário emitir um novo relatório completo, este deve ser univocamente identificado e deve conter uma referência original que está sendo submetido. Gente, dificilmente a gente vai ter que... Poxa, errei tudo, mandei tudo errado. Eu mandei para o cliente errado, eu não sei, mas tipo, quando a gente tiver que realmente reescrever completamente o relatório, a gente não vai dizer mais emenda, né? Mas se eu reescrevi tudo, não é mais uma emenda, né, gente? É um novo relatório. Então, tem que deixar bem claro que é um novo relatório, mas de qualquer forma tem que fazer uma referência ao relatório que ele está substituindo. E vamos então para a reclamação de cliente. Vocês dizer que a gente está bem numa ordem lógica, né? A gente fez o orçamento, a gente viu a nossa, a gente escolheu o método, validou o método, fez o ensaio, pegou todos os documentos, a gente registrou direitinho, emitiu o relatório. Daí vem a chance do cliente dar a volta, né? Tá na hora do, é nessa hora que o cliente vai poder reclamar, a gente vai parar e vai atender, vai ouvir o cliente, o que ele tem a dizer sobre nós. A gente vai ver que esse item sim foi completamente reescrito, gente. Ele não tem mais o mesmo conceito que tinha na norma de 2005, então ele foi todo reescrito. Ele vai E essas reclamações, gente, elas são provenientes das atividades de laboratório, certo? Então, essas declarações, reclamações, a gente pode ver que ela está dentro do requisito 7. Estranho, né? Se a gente pensasse, uma reclamação, eu acho que o primeiro pensamento seria mais lógico colocar ela lá na gestão de sistemas, né? Na gestão da qualidade. Mas não, como ela se faz, a reclamação, ela surge a partir da atividade, das atividades do laboratório, por isso que ela está no item 7, porque ela faz parte do processo natural da nossa atividade de laboratório. Então, ela tá vinculada, assim, ao requisito de processo. A gente vai ver que a reclamação agora ela deve ser tratada como um processo sistematizado, gente, considerando tanto as entradas e as saídas. E a gente vai ter a ênfase, a gente vai se preocupar a partir de agora com a validação da reclamação antes de iniciar o tratamento dela. Por quê? Muitas vezes a gente sabe, algumas reclamações são super válidas, são coerentes, mas a reclamação que não tem, tipo, que nem a gente fala, a gente sempre vai ouvir a reclamação, demorou para entregar o resultado. O que a gente faz? Ah, ok, demorou para entregar o resultado. Primeira coisa que a gente vai ver, a gente vai retomar lá o primeiro passo que a gente estava acordando, fechando o contrato, fechando o serviço, o prazo que a gente deu para o cliente. Daí a gente viu o prazo que a gente entregou, né? Está dentro do prazo. Então eu não vou nem me dar o trabalho de fazer tratar essa reclamação, porque ela não é válida. Mas eu tenho que fazer, a partir de agora, eu tenho que fazer esse processo, eu tenho que validar ou não essa reclamação, certo? E o interessante é isso, gente. No momento que eu achar que ela não é válida, eu não posso parar por isso aí, simplesmente esquecer ela. Eu tenho que responder, eu tenho que reportar o resultado dessa análise pro nosso cliente. Eu não posso ficar o quê? De novo, reclamando de novo disso. Eu já falei para ele que eu tava no prazo, mas a gente tem que reportar ao cliente, certo? Então, tem essa nova visão da reclamação. Eu vou passar, eu vou ter que avaliar ela, validar. Se ela for validada, eu tenho que dar continuidade ao tratamento dessa reclamação. E o cliente, independente da etapa que eu esteja, ele tem que sempre ter livre acesso sobre o que que eu estou fazendo em relação a essa reclamação dele. Mas a gente vai ver agora pontualmente, item a item. Então, aqui, ó, gente, o laboratório deve ter processo documentado para receber, avaliar e tomar decisões sobre reclamações. Ou seja, a gente tem que ter algum documentinho lá que nos diga como a gente faz, como é que a gente recebe, como é que a gente avalia, como é que a gente toma decisões sobre essas reclamações. Então, aqui a gente tem que ter um procedimentinho, um informativo de como lidar com uma informação no momento que a gente já recebe. Ainda. Uma descrição do processo para tratar reclamações deve estar disponível a qualquer parte interessada, quando solicitada. No recebimento de uma reclamação, o laboratório deve confirmar se a reclamação está relacionada às suas atividades de laboratório pelas quais é responsável e, se for, deve tratá-las. O laboratório deve ser responsável por todas as decisões em todos os níveis do processo de tratamento da reclamação. O que isso aqui é importante, gente? No item anterior, ele disse que eu tenho que ter um procedimentinho de como eu lido com a reclamação, certo? Se o cliente me pedir para saber como é que eu procedo com essa reclamação, esse documento ele tem que estar à disposição do meu cliente para ele ver como é que eu vou tratar essa reclamação dele. E sempre que após a avaliação, se ela for validada, ou seja, se ela realmente ela é pertinente às minhas atividades de laboratório, eu vou ter que tratar ela, certo? Eu não tenho que. Às vezes, tipo, a gente ouve, mas depois esquece. Não, reclamação agora ela tem uma vez que a gente seja registrada essa reclamação, e se ela for pertinente mesmo, eu tenho que ir até o fim, eu tenho que solucionar ela. Então, aqui, ó, ele vai dar alguns itens que o nosso processo de tratamento da reclamação tem que ter, ó. Ele diz assim, ó, o processo para tratamento da reclamação deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos e métodos. Descrição do processo para receber, validar e investigar a reclamação e decidir quais ações devem ser tomadas em resposta à reclamação. Monitorar e registrar reclamações, incluindo ações tomadas para resolvê-las. Assegurar que qualquer ação apropriada seja tomada. Ou seja, isso aqui é no mínimo, a gente tem que ir naquele processinho lá no documento que a gente vai escrever como a gente lida com a reclamação, eu tenho que ter esses itens sendo trabalhados nesse texto. Eu tenho que dizer como é que eu recebo, como é que eu vou validar, como é que eu faço a investigação, como é que eu vou monitorar o andamento dessa reclamação, o tratamento dessa reclamação, e como é que eu asseguro que todas as ações necessárias são tomadas, certo? Então, isso aqui tem que ter lá, no mínimo, ele colocou. Então, eu não tenho opção, quando não é quanto pertinente. Tem que ter essas informações, nosso processo, ele tem que nos informar como é que eu lido com esses itens. O 794, gente, ó, o laboratório que receber a reclamação deve ser responsável por coletar e verificar todas as informações necessárias para validar a reclamação. Isso aí tá implícito, né, gente? Se eu tenho que validar ela, o mínimo que eu vou ter que fazer é que eu vou ter que correr atrás das informações. Como eu falei, se o cliente está reclamando do prazo, eu vou verificar o registro lá da nossa análise crítica. Então, vai ser um detetive, coletar e verificar informações para ver se é realmente pertinente ou não pertinente aquela reclamação do cliente. Agora, 795, gente, sempre que possível, o laboratório deve acusar o recebimento da reclamação e fornecer ao reclamante relatos sobre o progresso e conclusão. O que é isso, gente? Sempre que o cliente nos envia uma reclamação, a gente tem que deixar claro para ele que a gente recebeu. O cliente mandou a reclamação, a gente tem que dizer, ok, recebido, vou começar a dar andamento a um tratamento dessa reclamação. O cliente tem que ter esse feedback da gente. E não é só no recebimento. Sempre que possível, eu tenho que dizer para ele como é que eu tô andando esse processo de verificação dessa reclamação. O cliente tem acesso sempre. Ele pode, a qualquer momento, ele pode perguntar, e aí, o que vocês fizeram sobre isso? Ele tem esse direito de ser informado sobre em que andamento a gente está no processo de tratamento da reclamação. 796. As conclusões a serem comunicadas ao reclamante devem ser elaboradas por ou analisadas criticamente e aprovadas por indivíduos que não estejam envolvidos na atividade de laboratório originais em questão. Gente, o que é isso? Você lembra que a gente tem que ser imparcial? Antes de tudo, a imparcialidade lá, o primeiro requisito. Se o cliente vai reclamar de um ensaio específico, eu não vou dar para a pessoa que realizou esse ensaio verificar, validar se a reclamação é pertinente, né? Isso aí eu estou sendo imparcial, eu não estou sendo imparcial, na verdade. Vai ser muito tendencioso a pessoa que... se o cliente está reclamando dessa... Não dessa pessoa, obviamente, mas está reclamando do ensaio que essa pessoa realizou, não é muito coerente eu dar para essa pessoa analisar, avaliar se é ou não pertinente aquela reclamação. Então, eu não posso fazer isso. Dentro do meu processo, eu tenho que garantir que a pessoa que vai analisar e vai validar essa reclamação, ela tem que ser uma terceira parte. Gente, uma terceira parte não é, eu não vou contratar uma empresa para verificar essa reclamação. Não, até porque quando a reclamação é de ensaio, se a pessoa não sabe nada do ensaio, como é que ela vai ser? Ela vai conseguir avaliar se é pertinente ou não, certo? Então, pode ser um colega de trabalho, assim, eu sei que eu posso olhar lá quem é autorizado a fazer esse ensaio. Eu posso pegar uma outra pessoa que é autorizada e expor para ela a reclamação. E ela, com a parte técnica dela, ela pode, de fato, ver se é ou não recorrente, se é ou não válida aquela reclamação. Mas isso é importante, a imparcialidade aqui tem que acontecer. Eu não posso dar para a pessoa que está envolvida na reclamação fazer a validação dela. Só que existe casos que são possíveis, mas são aqueles que, cliente, houve um erro de ortografia no item 5.4. Esse tipo de reclamação não tem problema a gente dar para a pessoa que fez o relatório, tá, gente? O que é importante aqui? O interessante é que vocês sempre coloquem, por exemplo, se vocês têm uma pessoa que é só da qualidade, façam com que toda reclamação, antes de passar para os analistas técnicos, ele chegue nessa pessoa da qualidade. Essa pessoa da qualidade, ela já vai conseguir ver o teor da reclamação. Se é um teor de uma reclamação técnica, tem a ver com a realização do ensaio, ou se é um teor mais superficial, assim, são coisinhas mais básicas. Daí essa pessoa, ela vai dizer, ah, ok, isso é muito básico, esse tipo de reclamação eu posso enviar diretamente para a pessoa que fez o relatório. Mas se for uma parte técnica, daí não, eu não posso enviar, porque isso aí eu estou sendo parcial, eu tô fugindo da imparcialidade. Então, vamos lá. Agora, só umas observações sobre a reclamação, gente. Ó, o objetivo desse requisito é evitar que os indivíduos que tenham realizado a atividade de laboratório, objeto da reclamação, sejam únicos envolvidos na decisão sobre a reclamação. Ou seja, a imparcialidade aqui que a gente falou, né? Eu não vou dar para alguém analisar a validade se é essa pessoa de quem, essa pessoa que realizou o serviço que está sendo questionado. A nota deste requisito esclarece que quaisquer uma dessas ações pode ser realizada por pessoal externo. Entretanto, o requisito permite que profissionais envolvidos na atividade de laboratório questionada participem de alguma forma no processo, seja na elaboração da conclusão ou na análise sobre uma reclamação. Caso isso ocorra, deve necessariamente haver uma conclusão ou uma análise crítica e aprovação por pessoa independente. O que isso quer dizer, gente? Se realmente é uma reclamação técnica, eu optei para outra pessoa avaliar. Se essa pessoa viu que é pertinente, eu posso agora, a partir desse momento, eu posso chamar quem realizou o ensaio para ele nos ajudar a ver como é que eu posso solucionar. Ele pode participar do processo de tratamento. Ele só não pode participar do processo de avaliação, se ela é pertinente ou não. Mas durante o processo de averiguação, tipo, de ver o que pode ser feito, como pode ser corrigido, ela pode sim participar, certo?
Mas eu sempre tenho que
terceiro, pode falar. Mas não, tem que passar.
Mas a pessoa que autoriza o relatório, por exemplo, lá, eu faço o ensaio, aí o chefe do relatório, o chefe do laboratório, normalmente é o chefe do laboratório, mas pode ser também outro técnico, revisa o relatório. E aí nós dois assinamos. Se ele assinou o relatório, ele também não pode ser essa pessoa que vai avaliar se a reclamação é pertinente ou não.
Porque ele faz parte do envolvimento do... Ele, teoricamente, passou, ele autorizou a elaboração, o envio para o cliente. De modo geral, a gente sempre tem que evitar, a gente sempre tem que buscar a imparcialidade. Sim, eu digo lá no laboratório, quando alguma coisa é realmente técnica, eu geralmente tenho duas ou três pessoas que são autorizadas a fazer um ensaio. É só eu dar para aquela outra pessoa que não participou do processo. Porque, por mais que, por exemplo, lá nosso, quem assina mesmo, quem autoriza, é o professor. O professor não fez a atividade. Então, tipo, eu também não vou dar, o professor é tão ocupado, eu não vou dar para ele fazer essa avaliação da reclamação. Vai ser o pessoal da qualidade que vai assumir, vai pegar, e ele vai então passar para outra pessoa técnica avaliar, e a partir daí sempre os envolvidos vão ser a qualidade, pessoal da qualidade e um analista técnico, que vão buscar então a resolução dessa reclamação quando pertinente. Gente, assim, ó, 90% das reclamações não são válidas, mas tem aquele 10% que a gente vai ter que cuidar. Porque a reclamação que a gente mais vai ouvir é fora do prazo. Não tive comunicação, não consegui falar com a pessoa que está realizando o ensaio. São tipos de reclamações que não são válidas, né, gente? A gente sabe que não é assim que funciona. Então, não se preocupem, a gente vai ter esse trabalho quando realmente ela for válida. Isso é preocupante, né? Quando uma reclamação é realmente válida, isso quer dizer que alguma coisa no nosso sistema não está funcionando. Então, por isso que é importante eu ter toda essa preocupação de ter um tratamento, porque vai me ajudar a solucionar um problema do meu sistema. Aqui, gente, é só aquilo que eu falei para vocês, essa observação é tipo, ah, se for um erro ortográfico, não precisa passar para uma outra pessoa, né? Não vai chamar um outro analista técnico para fazer uma avaliação disso. E essa nota fala isso, ó. Cabe esclarecer que o envolvimento de um indivíduo independente para elaboração, análise e aprovação das conclusões da reclamação somente é necessário para o caso da reclamação que acarreta em uma análise técnica por outra pessoa competente no assunto objeto da reclamação, não havendo necessidade de envolver outra instância para analisar reclamações cuja causa seja óbvia, né? Então, tipo, um erro ortográfico, um gráfico com escala errada. Por exemplo, proveniente de uma questão editorial, como um erro de digitação no relatório de ensaio ou no certificado de calibração. Então, assim, é tranquilo, né, gente? A norma ela é bem coerente, por isso que eu falei. Ela não vai exigir que sempre a gente chame uma terceira pessoa, não. Quando a causa é óbvia da reclamação, eu não vou envolver uma terceira parte só para resolver uma coisa que é simples. E no 797. Sempre que possível, o laboratório deve notificar formalmente ao reclamante o término do tratamento dessa reclamação. Ou seja, a gente informa que recebeu, a gente informa que finalizou. Ele precisa saber, na verdade, como é que... Porque é interessante que uma vez que o cliente reclamou, às vezes ele reclama, mas ele reclama só porque, tipo, não, ele não quer um relatório novo, ele só vai, tipo, às vezes ele reclama como até uma possível oportunidade de melhoria, né, gente? Então, é legal a gente ter esse feedback para o cliente também. Como ele nos deu um feedback, a reclamação dele não deixa de ser um feedback para a busca da melhoria contínua dentro do laboratório. Então, é legal a gente passar para o cliente que a gente realmente buscou, a gente fez o tratamento e quais foram as ações tomadas que, se a gente melhorou, a gente conseguiu, então, solucionar esse tipo de problema. E aqui, ó, só falando aqui para vocês, ó, gente, espera-se que o laboratório tenha uma justificativa plausível para quando não notificar formalmente o cliente sobre o fim da reclamação. Uma notificação formal pode ser, por exemplo, uma entrega de um relatório revisado ao cliente, certo? Então, isso é importante, por mais que ele na norma deixe quando, ó, sempre que possível, né, eu falo, o auditor não é cego, né? Ele sabe ver quando a gente pode, quando a gente não pode. A gente tem que ter uma boa desculpa. Sempre quando a norma dá a possibilidade de fazer ou não fazer, a gente parte do pressuposto que se faz, que se deve fazer. A gente só não faz quando a gente tem uma desculpa muito, a gente tem uma razão muito plausível para tal. Por caso contrário, o auditor sempre vai exigir que a gente faça. Isso é uma coisa da norma, gente. Sempre que dá a possibilidade de pode, não pode, se possível, o auditor sempre vai partir do pressuposto que é possível, que a gente vai fazer. Se a gente não quiser fazer, a gente tem que dar uma justificativa plausível para o auditor. Aqui é só para evidenciar para você, gente, que agora, querendo ou não, a gente vai ter um processinho. Tem uma sequência lógica ao tratamento dessa reclamação. A gente vai ter o recebimento, a validação, a gente vai fazer uma investigação. Se realmente ela for dada como válida, a gente vai implementar ações corretivas para conseguir melhorar isso. Só que não basta só fazer ações corretivas, a gente tem que ver se isso não vai se repetir, né? Porque uma vez, porque não pode acontecer outra vez. Então, a gente vai ter um monitoramento desse tipo de reclamação, a gente vai chegar a uma conclusão e, por fim, a gente vai encerrar essa reclamação. O importante é que o cliente, ele tem que ter livre acesso para qualquer uma dessas etapas nossa do tratamento da reclamação dele, certo? É isso que mudou. O cliente está sempre... Sempre que possível, a gente tem que informar qual etapa nós estamos no tratamento dessa reclamação. E agora, gente, trabalho não conforme. Vou esclarecer uma coisinha, vou perguntar até para vocês. Vocês sabem a diferença entre um trabalho não conforme e uma não conformidade? Ó, vou dar uma pista. Todo trabalho não conforme é uma não conformidade, mas nem toda não conformidade. Ó, vamos falar de novo. Um trabalho não conforme, ele sempre vai resultar numa não conformidade, certo? Mas nem toda não conformidade, ela consiste num trabalho não conforme. Vamos tirar as dúvidas agora, gente. O que é um trabalho não conforme? Um trabalho não conforme é algo que afeta o resultado do nosso da nossa atividade de laboratório. Ou seja, se está envolvida na nossa atividade de laboratório, ela está envolvida com os requisitos 7 e 8, certo? Então, qualquer não atendimento aos itens do requisito 7 e 8, isso é um trabalho não conforme. Uma não conformidade, na verdade, é o não atendimento de qualquer item dos requisitos da norma, seção 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Isso é a diferença. Um trabalho não conforme é sempre que isso pode afetar a minha atividade de ensaio, o resultado, a validade dos meus ensaios, certo? A não conformidade é sempre que eu não consigo cumprir com algum requisito da norma. Então, na verdade, como eu falei, todo trabalho não conforme ele acaba sendo uma não conformidade. Mas nem toda não conformidade é um trabalho não conforme. Então, vamos lá. O laboratório deve ter um procedimento que deve ser implementado quando qualquer aspecto das atividades de laboratório ou os resultados deste trabalho não estiverem em conformidade com os próprios procedimentos ou com os requisitos acordados com o cliente. Por exemplo, equipamentos ou condições ambientais fora dos limites especificados, resultados do monitoramento que não atendam aos critérios especificados. Ou seja, gente, sempre que a gente tem que ter um procedimento que nos auxilie a como a gente deve agir no momento que a gente vê que a gente não está conseguindo atender, os requisitos da norma. Aqui ele fala bonitinho, né? Deve ser implementado quando qualquer aspecto das atividades do laboratório ou resultados não estiver em conformidade com seus próprios procedimentos. Ou seja, de forma geral, a gente pode dizer, sempre que algum requisito da norma não for cumprido, a gente vai acabar tendo uma não conformidade. Só que aqui, como a gente está no item de trabalho não conforme, gente, ele sempre vai acontecer quando alguma coisa na minha atividade de laboratório não está dando certo. Eu estou fugindo de algum procedimento, eu não estou conseguindo seguir os requisitos acordados com o cliente, ou não estou conseguindo seguir os meus próprios procedimentos relacionados com as minhas atividades de ensaio, certo? Então, aqui, ó, isso é legal, pelo menos ele dá uma caminho das águas para vocês. Ele diz bem assim, que dentro desse procedimento de tratamento do trabalho não conforme, eu tenho que assegurar que sejam definidas as responsabilidades e autoridades pela gestão do trabalho não conforme. Ou seja, quando é evidenciado um trabalho não conforme, eu tenho que saber quem é que vai tomar conta dela, quem é que vai ir atrás, quem é que vai fazer ação corretiva, quem é que vai tentar solucionar esse trabalho não conforme. Vai ter que conter também, tem que assegurar que as ações, incluindo interrupção ou repetição do trabalho e retenção do relatório, quando necessário, sejam baseadas nos níveis de risco estabelecidos pelo laboratório. Ou seja, gente, se o trabalho não conforme tiver um impacto tão grande que eu não consiga assegurar que o relatório, o resultado que eu emiti, ele é válido, talvez a ação, uma das ações necessárias seja pegar o relatório e não deixar ele ser emitido, porque eu não tenho confiança nos resultados que eu tô relatando. Uma possibilidade disso, gente, é fiz os ensaios, fiz tudo no final, percebi, poxa, o equipamento não estava calibrado. O que eu vou fazer agora? Eu não vou poder, a minha ação é reter o relatório, eu não posso emitir esse relatório para o meu cliente. Então, tem que estar descrito as ações, inclusive, se necessário, interrupção de um trabalho, retenção do relatório. Deve-se ter assegurar que seja feita uma avaliação da importância do trabalho não conforme, incluindo uma análise no impacto dos resultados anteriores. Por que isso, gente? Porque não necessariamente porque a gente viu agora que esse trabalho, que aconteceu um trabalho não conforme, não quer dizer que nos ensaios que eu fiz anteriormente, ele já não estivesse acontecendo. Só que, às vezes, o equipamento, ele começa a dar problema aos poucos, né? Ele vai lá, ele vai capengando até uma hora que ele se entrega, que ele para de funcionar. Se isso realmente acontece, vocês concordam que não necessariamente só o ensaio que eu estava realizando no momento que ele estragou pode ter sido comprometido? Então, eu tenho que ver qual foi o problema e se esse problema poderia estar já acontecendo há um tempo e já desde aquele tempo já impactando nos meus resultados. Ele não está dizendo que isso é sempre que vai acontecer, gente. Eles estão dizendo que a gente tem que fazer essa avaliação. A gente tem que ver se o trabalho não conforme que a gente está observando não pode ter impacto nos meus resultados anteriores. Seja tomada uma decisão sobre a aceitabilidade do trabalho não conforme, ou seja, aquela coisa com, é que nem uma reclamação. Ela pode ser válida ou pode não ser válida. Isso aqui, gente, é mais ou menos assim, ó. Muitas vezes os analistas técnicos, eles ficam na dúvida se o trabalho é não conforme ou é só, pode ser visto só como um probleminha técnico ou não. Quando lá no laboratório, quem faz o preenchimento da não conformidade, trabalho não conforme, é a pessoa da qualidade. Então, essa pessoa, ela está lá e os analistas vão chegar nela e vão expor a situação. Daí, realmente, talvez possa não ser um trabalho não conforme, porque, realmente, quem conhece, tem maior conhecimento sobre a norma é o analista técnico da qualidade. E, às vezes, o que o analista técnico pensava que fosse um trabalho não conforme, na verdade, não é. Então, a gente tem, sim, a gente pode chegar e avaliar e ver, não, isso aqui não é um trabalho não conforme. Talvez isso seja uma oportunidade de melhoria, na verdade. Por ter esse problema ocorreu, ok, mas ele não impactou em nenhum requisito da norma. Mas ele pode melhorar o nosso sistema. Então, na verdade, ao invés de ser um trabalho não conforme, ele pode ser uma oportunidade de melhoria, que foi observada pelo colaborador. Quando necessário, o cliente seja notificado e o trabalho seja cancelado. É nesse caso, a gente tem que ter, na parte, se lembra que a gente vai fazer uma avaliação da importância do trabalho não conforme? Se ele chegar ao ponto de invalidar os meus resultados, eu tenho que notificar isso para o meu cliente se eu já tiver emitido o relatório, certo? Eu não posso ficar quieto, ficar na boa. Se o cliente reparar, a gente diz que realmente estava com problema. Não. Se a gente vê que teve, se impactou eu produzir resultados que não eram válidos, eu vou ter que notificar o cliente. Seja definida a responsabilidade pela autorização da retomada do trabalho. Às vezes, o trabalho não conforme é a máquina estragou. Isso é uma, eu tenho que manter a máquina funcionando, certo? A célula de carga não estava calibrada. Eu não posso mais fazer ensaio, certo? Eu fiz, isso é um trabalho não conforme, porque meu equipamento tem que estar calibrado. Eu tenho que colocar, então, o equipamento fora de utilização, porque a célula de carga não está calibrada. E eu só vou poder colocar esse equipamento novamente em utilização após eu calibrar essa célula de carga. Então, tem que ter uma autorização para retomada do trabalho realizado, certo? Eu não posso simplesmente, eu relatei aquela coisa. Eu vi que eu estou fazendo errado, eu relatei, mas eu vou continuar fazendo ensaio. Não, né, gente? Eu vou parar, eu vou ter que fazer a ação corretiva e após vai ter que ser autorizada a retomada do funcionamento daquele equipamento. Seguindo aqui, gente, ó, o laboratório deve reter registro dos trabalhos não conforme e das ações conforme especificado em 7.10.1, a linhas do item B até o F, aqui só para voltando, gente, ó, isso aqui tudo, ó, do B até o F, tudo isso aqui tem que ter registro, que eu fiz isso, em algum papel, em algum formulário eu tenho que estar isso registrado. Então, isso quer dizer, ela tem que reter registros desses trabalhos não conforme. Lá no laboratório, a gente tem um formulário de não conformidade, onde está realmente, todos esses itens têm que ser preenchidos. Então, aí eu já garanto que o item 7 das 2 está sendo realizado. Eu tenho evidência que eu faço esse registro e é que eu consigo responder todas, eu faço análise de todos aqueles requisitos ali do item B até o F. Vamos lá para o 7, 10, perdão, deixa eu mostrar uma coisa rapidinho. Ó, gente, vamos fazer assim, ó. Eu vou terminar esse aqui e eu libero vocês para o intervalo, tá? Porque esse aqui é o último item do trabalho não conforme. Então, ó, quando a avaliação indicar que o trabalho não conforme pode se repetir ou que existe dúvida sobre a conformidade das operações do laboratório, como com o seu sistema de gestão, o laboratório deve implementar uma ação corretiva. O que é isso, gente? Só para explicar para vocês, se eu faço toda, eu pego, eu sei um trabalho não conforme, eu faço toda aquela avaliação, eu respondo todas, eu faço análise de todos esses itens e eu percebo que, ok, aconteceu agora, mas tem chance de acontecer no futuro. Então, eu vou atuar fazendo uma ação corretiva para evitar que isso aconteça de fato, certo? Então, eu vou ter, só para explicar para vocês, o que é a diferença entre ação e ação corretiva, certo? A ação é a minha resposta a um trabalho não conforme. Tá, o equipamento está pegando fogo, eu vou lá e ponho um, a minha ação vai ser pegar água e tocar no equipamento. Isso é a minha ação, certo? Mas o porquê o equipamento pegou fogo? Pode acontecer de novo, aconteceu do nada, eu vou ter que investigar isso. Ah, a tomada está com mau contato, alguma coisa errada. A ação corretiva vai ser essa, eu vou investigar o porquê o equipamento pegou fogo. E a minha ação corretiva vai ser, eu vou arrumar a parte da instalação elétrica do equipamento, certo? Essa é a diferença. A ação é a minha resposta imediata ao trabalho não conforme, que eu faço na hora. Que nem a calibração. Tá não calibrada, a minha ação é retirar aquela célula de carga de eu colocar o equipamento em fora de uso, certo? Então, sempre que eu notar que eu posso, isso pode se repetir, eu vou fazer uma ação corretiva. Gente, vou liberar vocês para o intervalo, certo? De novo, eu vou liberar um pouquinho depois, mas se vocês quiserem utilizar esse intervalo para fazer um exercíciozinho, pode ser, eu não vou me opor, vocês podem fazer esses exercícios aqui, essas três perguntinhas, certo? De verdadeiro ou falso. Sintam-se livres para realizar essa análise no intervalo. Mas, ó, como eu liberei vocês também um pouquinho mais depois das 3h30, vamos voltar 10 para as 4? Então, 10 para as 4 a gente volta, tá? Então, calma já para se preparar para responder depois. Então, até daqui a pouquinho, gente. meninas, meninos. Então, vamos passar aqui, compartilhar a tela. E a gente viu que a gente tinha ficado ali no finalzinho só para fazer os nossos responder as perguntinhas. Então, vou aqui compartilhar. Então, vamos lá. Vou dar, como eu sei que vocês já começaram a fazer antes, e eu sei que vocês já estão craque, eu vou dar 5 minutinhos para responder essas 3 perguntinhas. Tá bom? Então, ó, começou cantando agora. 5 minutinhos para resolver essas 3. Vou colocar aqui no cronômetro. Então, gente, vamos fazer a correção? Vamos começar ali com a primeira afirmação, ó. O laboratório deve ter um procedimento para receber, avaliar e tomar decisões sobre reclamações. E aí, verdadeiro ou falso? Essa tá facinho.
Verdadeiro.
Verdadeiro. Não tem nem dúvida. Então, vamos para a segunda, ó. Quando evidenciado que a calibração de diversos equipamentos encontra-se vencida, devem ser retidos registros dos trabalhos não conforme, considerando a avaliação da importância do trabalho não conforme, a necessidade de verificar a interrupção do serviço e retenção de relatórios, notificar os clientes e cancelar trabalhos quando necessários. E aí, o que vocês têm a me dizer?
Tá incompleto, é verdadeiro incompleto para mim. Falta alguns itens.
Eu ia falar,
acho
verdadeiro
também.
É verdadeira, gente, é verdadeira. É que ela escolheu um item específico que era em relação à calibração. De todos aqueles itens que estão inscritos no 7.10, esses seriam os principais que deveriam ser avaliados, mas pode ser mais completo, sim, a Fernanda está certa, ela podia estar contemplando mais informações, mas as atitudes principais seriam realmente, primeiro a gente teria que ver se foi realizado algum trabalho, se eu fiz algum ensaio com essa célula de carga não calibrada, ver se eu já tinha, ou se tem algum trabalho, algum serviço em andamento, se eu emiti relatório ou não. Se eu emitir, daí é mais grave ainda, porque eu vou ter que notificar o cliente. Se eu não emitir ainda, talvez eu possa reter e refazer o serviço. Ou ainda, se eu já tinha me comprometido lá com o próximo ensaio, e eu sei, ok, esse tá, a célula de carga não está calibrada, eu vou esperar, vou ter que calibrar, vai demorar um tempo, eu não vou atender o cliente que eu falei que eu ia atender. Então, talvez ainda tenha aqui cancelar os pedidos. O que tu acharia que estava faltando aqui, Fernanda? Vai ser o que você
tinha como atitude. Faltou definição de responsabilidade para retomada do trabalho.
Ah, perfeito. Não, faz todo sentido. Isso aí. Eu ia falar, às vezes, a pessoa fala meio assim. Ó. Isso pode acontecer de novo, a avaliação do risco de continuar acontecendo. Gente, meio assim, ó. Eu falo. É triste falar, mas às vezes pode acontecer de novo. Isso nunca deveria acontecer. Às vezes o pessoal ri e fala, não, mas tinha um risco de acontecer de novo, porque isso acontece com mais frequência do que deveria. Mas esse não, né, gente? Não pode ser um erro que seja passível de ter continuidade, porque esse é um erro muito grave, é um trabalho não conforme muito grave para ter chance de ocorrer novamente. E vamos então para a última afirmativa. Ó. O não atendimento à frequência anual de realização de auditoria interna definida no procedimento tal, 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 é um trabalho não conforme em relação às atividades do laboratório, requerendo um procedimento que assegure aspectos definidos no 7, 10 e 1. E aí, gente?
Falso.
Eu também considerei falso.
Falso, né, gente? Porque, ok, ela pode não atender o sistema de gestão. A auditoria interna está lá para nos ajudar a manter o sistema. Só que não realizar essa auditoria interna, ele não vai diretamente impactar no trabalho como não conforme. O meu resultado lá não vai estar não vai ser comprometido. A validade, teoricamente, ela está garantida, certo? A validade do meu resultado está garantida. Só que o que aconteceu aqui, eu pequei com a gestão. A gestão não está... A validade está ok, mas a minha competência pode estar sendo comprometida porque eu não estou realizando a auditoria interna. Mas, de modo geral, não atuaria, não impactaria no resultado da minha atividade de laboratório. Então, aqui só tá as respostinhas. E vamos para acho que esse é o último item da sessão 7, gente. Que é o controle de dados e gestão da informação. Que aí vem o caso, né, gente? Ok, fiz tudo, emiti relatório, teoricamente tudo ok, não preciso mais fazer nada. Não, a gente tem que ter o controle dessas informações que a gente produziu ao longo de todo o serviço que a gente prestou para o nosso cliente. Então, começa aqui, ó. Uma observação que a gente faz. A abordagem da gestão da informação, gente, ela está relacionada à gestão dos dados. Todas as informações necessárias para prover a atividade de laboratório, ou seja, presentes no processo do laboratório. Ou seja, não é só o formulário de ensaio, são todos, desde a análise crítica lá do pedido do cliente, tudo isso faz parte da gestão de informação. Tudo isso é dado que eu vou ter que fazer, eu vou ter que armazenar, eu vou ter que ter um controle sobre eles. Então, no 7.11.1 ele fala assim, ó: o laboratório deve ter acesso aos dados e informações necessárias para realizar atividades do laboratório. Bom, gente, ter acesso aos dados e informações é aquela coisa, se o auditor chegar para uma pessoa e perguntar onde é que está o relatório, onde é que está o formulário tal, aí é bem abrangente, ela diz que deve ter acesso. A pessoa, um jeito de evidenciar que ela tem acesso, ela é conseguir chegar nessa informação. Por exemplo, deve ter acesso aos dados e informações. Não necessariamente todo mundo, por exemplo, tem acesso à análise crítica do orçamento. Concorda comigo? Dificilmente o analista técnico que está lá resolvendo, ele vai ter esse acesso. Mas a gente vai definir lá no pessoal, a gente tem as funções, tudo. É ali que a gente define quem, o quanto cada um pode ter acesso a determinado nível de informações, certo? Mas, de modo geral, sabendo, uma vez que todo mundo sabe a sua responsabilidade e o seu nível dentro da organização, a gente vai ter diferentes acessos aos dados e às informações no nosso laboratório. Ele faz aqui, ó, 7, 11 e 2. Antes de sua implementação, o sistema de gestão da informação laboratorial utilizado para coleta, processamento, registro, relato, armazenamento ou recuperação de dados devem ser validados pelo laboratório quanto à funcionalidade, incluindo o funcionamento adequado das interfaces do sistema de gestão de informação laboratorial. Sempre que houver alguma alteração, incluindo configurações ou modificações feitas pelo laboratório em softwares comerciais de prateleira, essas devem ser autorizadas, documentadas e validadas antes da implementação, gente. Então, ele fala aqui, a gente diz que o requisito 7.11, ele considera, então, a evolução tecnológica que ocorreu nesses últimos tempos, né, gente? A gente fala de sistema de... O aspecto, a gente fala sobre sistemas de informatizados, que vão ser sistema de... A gente vai falar de sistema de gestão da informação do laboratorial para coleta, processamento, registro, relato, armazenamento. Ele tá moderninha, né? A norma ficou moderninha, né? Ele coloca ali, ó, o sistema de informação laboratorial. Então, a gente tem que cuidar disso. Ele falou bastante sobre software de prateleira. Às vezes, a gente compra o software, se é uma forma de garantir a validade. Geralmente, quando o software é de prateleira, ele não é open source, é mais fácil, porque ninguém vai conseguir alterar o software, né? Eu não consigo entrar na fonte dele, então só por ele ser comercial já seria o suficiente para garantir a validade dele. Mas se, por exemplo, tem alguns softwares que são open source, eu vou ter que garantir que ninguém vai conseguir a validade desses softwares. Ele ainda põe ali duas notinhas ali para a gente, ó. Nesse documento, sistemas de gestão da informação laboratorial inclui a gestão de dados e informações contidas tanto em sistemas informatizados quanto não informatizados. A norma não exige que vocês coloquem tudo lá, tenha na nuvem, tá no computador, não necessariamente. Ela ainda é completamente permitido fazer tanto ter o controle dos documentos, da gestão das informações, também físicas, tá, gente? É aquela coisa, ela tá agora, a gestão da informação laboratorial, ela abrange tanto parte informatizada quanto a parte do papel, a nossa velha, o nosso bom e velho papelzinho. Então, tá tudo ainda, tudo é válido. Ele põe ali, alguns dos requisitos podem ser mais aplicáveis a sistemas informatizados do que aos sistemas não informatizados, né? Eu não preciso fazer validação de como eu coloco o papel, o meu formulário lá no meu arquivo, certo? Isso não precisa. Mas eu tenho que garantir lá, que nem falou, a parte da interface, os softwares, isso eu tenho que garantir que realmente ele esteja tudo funcionando. Na nota 2 ele põe assim, ó: podem ser considerados suficientemente válidos softwares comerciais de prateleira utilizados em aplicações de cunho geral dentro do campo de aplicação para o qual foram projetados. Ou seja, sempre que é comercial, que nem eu falei para vocês, que a gente não consegue alterar esse software, a gente já está validado, é suficiente para validar eles. O problema é quando o software ele não é fechado, ou quando ele é fechado, mas o operador ele pode alterar o programa. Daí eu vou ter que fazer a validação, comprovando que não é, as pessoas, os operadores, eles não conseguem modificar ou comprometer o funcionamento do software. E algumas observações aqui, gente, ó. O que antes era tratado como computadores ou equipamentos automatizados para aquisição, processamento, registro, relato, armazenamento, recuperação de dados, na nova versão da norma ele sempre vai tratar como, isso sempre vai estar sempre, sendo referência a sistema de gestão da informação laboratorial. Então, aquela, ele já falou, a norma já tinha falado isso antes, mas é só para deixar bem claro que a gente nunca vai ouvir, nunca vai ler na norma a palavra computador ou software, a gente vai ouvir sempre sistema de gestão da informação laboratorial. E lembrando que esse sistema de gestão da informação, ele pode ser tão informatizado quanto não informatizado. Ele coloca ali, ó, entende-se que a validação de um sistema de gestão da informação deve envolver, por exemplo, a execução e o controle de processos de análise, o cumprimento das instruções operacionais, os registros de medição, incluindo os dados brutos diretamente em meio eletrônico, cálculo e comunicações envolvendo sistema de medição, automatizado. Então, algumas coisas a gente tem que ver, tipo, a gente tem aqui, ele está dando algumas formas de validar os nossos, principalmente sistemas, isso aqui é praticamente para sistemas informatizados, né, gente? Por exemplo, como ele falou, execução de controle dos processos de análise, são programas, às vezes, até o próprio software, gente. Ele tem os potenciostatos, eles vêm com uma amostra dummy, que a gente põe essa amostra dummy ali no potenciostato e manda gerar tem um protocolo de verificação do equipamento, se essa interface está funcionando ou não. Então, isso, às vezes, o próprio equipamento ele já nos fornece uma forma de fazer validar como é que o software está se comunicando com o nosso equipamento também. Então, vamos lá. 7.11.3. O sistema de gestão da informação laboratorial deve... Não há uma exigência de procedimento, tá, gente? Aqui é importante. Ele só está dizendo, de modo geral, que o sistema de gestão ele deve ser protegido contra o acesso não autorizado, ser protegido contra a adulteração ou perda, ser operado em um ambiente que esteja em conformidade com as especificações do fornecedor ou laboratório, no caso de sistemas não informatizados, prover condições que protejam a exatidão dos registros e transcrições manuais, ser mantido de forma que assegure a integridade dos dados e informações, incluir o registro nas falhas dos sistemas e as ações imediatas corretivas apropriadas. Gente, qual é uma forma bem simples da gente proteger contra acesso não autorizado? Pensem no computador.
Foi senha.
Senha, né? Porque querendo ou não, antes de gerar o relatório, antes de ir lá para o servidor, se a gente tiver um servidor, o analista vai pegar o pendrive, todos os dados vão estar no computador do analista. Então, a gente tem que garantir que todos os computadores dentro do nosso laboratório, eles tenham senha de acesso, a gente não pode ter, então, se a gente quiser, a gente pode até criar uma conta para convidado, caso um cliente tenha vá no laboratório, precisa fazer um login no computador, só que a gente tem que ter o nosso administrador protegido. Ser protegido contra adulteração ou perda, isso aí tudo, gente, isso aí não é tão difícil se a gente considerar em termos de gestão de informação. O importante aqui, que a gente tem que ver, é que ele fala aqui, ó, ser operado em um ambiente que esteja em conformidade com as especificações do laboratório. Ou seja, se a gente contratar um serviço de um provedor externo para fazer a nuvem do nosso, tipo, comprar uma conta Dropbox, sei lá, a gente põe na nuvem, a gente tem que garantir, então, que isso também, todos esses requisitos que estão aqui, sirvam para o nosso provedor externo de sistema de gestão de informação. Ele fala assim, ó, quando um sistema de gestão da informação laboratorial for gerenciado e mantido fora de suas instalações, aqui é a nuvem, a gente já pensa direto na nuvem, né, gente? Um servidor externo. Ou por meio de um provedor externo, o laboratório deve assegurar que o provedor ou operador do sistema cumpra todos os requisitos aplicáveis a este documento. Ou seja, gente, ali, ó, algumas formas de demonstrar que esse provedor externo atende a esses requisitos aplicáveis pode ser contratos, declaração de políticas, termos de adesão e outras formas que a gente consiga... Lembra que a gente falou, quando a gente põe os nossos dados todos num provedor externo, a gente tem que pelo menos pedir que ele assine um termo de confidencialidade, né, gente? E aqui é só o que eu, para vocês se lembrarem, sempre que eu fizer a parte do sistema de gestão de informação externamente, eu tenho que lembrar que o fornecedor que vai fazer esse sistema de gestão da informação, ele tem que cumprir todos esses requisitos aqui, ó, gente, só para... É um lembrete, ele fala ali, assegurar que o provedor, operador do sistema, cumpra todos os requisitos aplicados a esse documento. Em relação a isso, ele tem que cumprir todos esses subitenzinhos aqui, ó, que eu destaquei, certo? Um provedor externo, ele tem que ter o contrato ali, se lembra? O termo de confidencialidade. A gente sabe que ele tem que oferecer um serviço que seja adequado com as nossas... nossas exigências, eu vou ter que ter registros técnicos, relatos dos resultados, controle de registro, então, tudo isso aqui eu vou ter que me atentar, porque o provedor externo ele também vai ter que atender esses requisitos aqui para mim. Ele fala assim, ó, o laboratório deve assegurar que instruções, manuais e dados de referência pertinentes para o sistema de gestão da informação laboratorial sejam mantidos prontamente disponíveis para o pessoal. Gente, aqui ele está falando assim, o que, ó, laboratórios, instruções, manuais e dados de referência. Isso aqui são todos esses itens que a gente viu, né, gente? Ó, a gente não viu dados de calibração. Vocês concordam que o nosso operador ele tem que ter livre acesso aos certificados de calibração, né? Talvez ele não seja envolvido no processo de mandar o equipamento calibrar, ele não participa desse processo, mas vai ser ele que vai ter que preencher lá a planilha de incerteza. E ele precisa ter acesso aos dados da calibração. E não só isso, ele também tem que ter, a pessoa que vai realizar a nossa atividade de ensaio, ela tem que ter acesso aos métodos, aos nossos procedimentos, os formulários que ela vai precisar preencher. E se isso for informatizado, ele tem que ter esse caminho, ele tem que se assegurar que ele tem as instruções para chegar nesses documentos, certo? E aqui a gente vai ver mais para frente, mas são versões pertinentes, controle de distribuição. Esse item aqui fala das normas, quando o laboratório tem documentos externos que servem de apoio, eu tenho que garantir que o meu colaborador sempre tenha a última versão. Eu tenho que ter um controle de distribuição dos documentos que eu tenho dentro do meu laboratório. O 7.11.6 diz assim, ó, os cálculos e as transferências de dados devem ser submetidos a conferências apropriadas de maneira sistemática. Isso aqui foi o que a gente já tinha visto isso antes, né, gente? A gente sabia que a gente tem que ter essa conferência sempre que a gente tiver uma transcrição de informações referentes às nossas atividades de ensaio. Aqui só está relembrando isso, gente. Tanto os cálculos e as transferências dos dados devem ser submetidos a conferências apropriadas de maneira sistemática. Então, mesmo quando eu vou passar, é uma coisa eu pegar do equipamento e passar para um formulário, mas às vezes eu preciso passar do formulário físico para a tabela do Excel. Isso é uma transferência de dados, não é? Então, se isso é uma transferência de dados, isso aí também tem que ser submetido à conferência apropriada de maneira sistemática. Então, não é só eu passar para o papel, mas a transferência do papel para a máquina, para o computador, também tem que ser submetida à conferência. E, finalmente, a gente vai para a última sessão. Terminamos a 7, vocês viram que a 7 é bem comprida, né, gente? É, querendo não, a mais importante, porque ela que faz referência ao nosso ensaio de fato. Agora a gente vai ver mais a parte do sistema de gestão. Essa parte, gente, é importante, é aquela que é baseada na norma 9001. E aí a gente vai ver que ele vai dar as opções pra gente. Ele vai ter duas opções, a gente pode seguir a opção A ou a opção B. A opção A é aquele laboratório que nunca viu a 9001, ele não é certificado pela 9001. Então, a norma, ela dá os passos, que ela tem tudo que ela tem que fazer para conseguir ter, então, um sistema de gestão bem aplicado e em funcionamento dentro do seu laboratório. A opção B, ela fala, é para quem já tem certificação na 9001. Então, ela se diz, ou você tem caminho B ou caminho A. O B é você já ser certificado pela 9001. Então, teoricamente, você já atende aos requisitos dessa norma. Como a alternativa B ela é para quem já tem a 9001, gente, eu vou focar, a partir de agora, a gente vai ver só a opção A, que é realmente para quem nunca viu a 9001, quem quer ser acreditado na norma 17.025, então a gente vai focar agora, a partir de agora, só no item, na opção A. A gente vai falar um pouquinho da opção B, mas é a opção A que a gente vai ir mais aprofundadamente. Isso aqui é importante aqui, gente. A gente antigamente, na versão de 2005, quando a gente falava de sistema de gestão, ele exigia que o laboratório tivesse um manual da qualidade. Esse manual da qualidade, teoricamente, ele daria os caminhos para fazer com que a gente consiga fazer o nosso sistema de gestão funcionar dentro do nosso laboratório. Você lembra que eu falei? A norma, ela pressupõe que a gente não sabia nada, então ela tinha que dar todas as instruções para a gente. Então, agora ela diz que a gente não precisa mais ter esse manual da qualidade. Agora a gente já sabe o que fazer, então a gente não precisa ter uma instrução, um papel, um documento que nos dê as instruções de como fazer o nosso sistema de gestão funcionar. Então, o manual da qualidade, ele não precisa existir mais. Só que vocês vão ver, no nosso laboratório, a gente optou por deixar o manual da qualidade, porque ele facilita, é aquela coisa, é a nossa cola, né, gente? Deu errado, calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que eu tinha que ter, como é que devia funcionar a situação. Então, o manual da qualidade, por mais que ele não tenha aqui como exigência, talvez vocês, meninas, que já vai ser a primeira acreditação, talvez seja interessante dar para vocês criarem um manualzinho para vocês, onde toda essa parte do sistema do quesito 8, ele aborde todos esses requisitos para ajudar vocês a conseguir se coordenar, porque a primeira vez é sempre mais difícil, a gente fica que nem barata tonta. Quando a gente tem um manual, pelo menos a gente sabe, tem que isso. Então, vamos lá. Generalidade, gente. Ele fala assim, ó. O laboratório deve estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema de gestão que seja capaz de apoiar e demonstrar o atendimento consistente aos requisitos desse documento e assegurar a qualidade dos resultados do laboratório. Além de atender os requisitos da seção 4 ao 7, o laboratório deve implementar um sistema de gestão de acordo com a opção A ou a opção B. Ou seja, ele está dizendo que não basta tu ter competência técnica, você também tem que ter implementado um sistema de gestão no seu laboratório. E aí a gente vai falar um pouquinho o que é a opção A e o que é a opção B. Bom, gente, a opção A é a pela qual, se a gente, o laboratório opta por essa opção, o laboratório deve atender aos requisitos detalhados do item 8.2 ao 8.9 dessa norma, tá? Então, ele diz como o que a gente deve fazer. Na opção B, ele fala assim, é pela qual o laboratório deve seguir os requisitos da 9001, ou seja, ele não precisa seguir os requisitos do 8.2 ao 8.9, porque ele já segue, então, a norma 9001. Daí ele põe ali, ó, o objetivo do sistema de gestão é ser capaz de apoiar e demonstrar o atendimento consistente aos requisitos da 17025 e assegurar a qualidade dos resultados do laboratório. Porque o que acontece? O que é um sistema de gestão, gente? É uma ferramenta que permite a padronização do nosso processo, né? Sempre que a gente tem uma padronização de um processo, a gente consegue tornar ele mais eficiente e a gente sempre busca a melhoria contínua desse processo. Então, no momento que a gente padroniza, além de ter resultados válidos, a gente vai ter uma eficiência, a gente vai ser eficiente, competente e produzir um resultado com validade. Então, vamos lá, ó. Ele vai dizer assim, ó, opção A, o sistema de gestão do laboratório deve, no mínimo, abordar o seguinte. Então, a gente vai falar aqui, ó, ele vai, cada um desses subitens, ele tem que abordar documentação do sistema de gestão, controle de documentos do sistema de gestão, controle de registros, ações para abordar riscos e oportunidades, melhoria, ação corretiva, auditoria interna e análise crítica da gerência. O que é novo em relação a antigamente? Antigamente, a gente não tinha necessidade de ter essa abordagem de riscos. Agora, a gente vai ter que, em algum momento no nosso laboratório, a gente vai ter que criar ações para abordar os riscos e as oportunidades que a gente consegue observar dentro do nosso sistema. Então, aqui, ó. Aqui é só uma ressalva sobre o B, gente, que ele fala assim, ó. Um laboratório que tem estabelecido e mantido um sistema de gestão de acordo com requisitos da 9001 e que seja capaz de apoiar e demonstrar o atendimento consistente dos requisitos da seção A, da seção 4 até a seção 7, também atende pelo menos, ele fala, a opção B, ele não dá mais desculpa para ele. Se ele, por mais que ele opte pela opção B, gente, ele não precisa atender o requisito 8, mas do 4 ao 7 vale para as duas opções, né? Ele vai ter que atender todos os requisitos da norma. Então, ele fala ali, também atende pelo menos a intenção dos requisitos sobre o sistema de gestão especificados do 8.2 e 8.9. O que ele está falando? Que aqui, se o laboratório só tem um sistema que é baseado na 9001, pelo menos ele tem intenção de atender esses requisitos, né, gente? Isso não garante que ele atende de fato todos. Então, só a certificação mesmo que garante que ele consegue cumprir os requisitos do 8.2 ao 8.9. Por isso que a norma ainda fala, se ele tem um sistema de gestão baseado no 9001, ele tem a intenção, ele fala, também atende pelo menos a intenção dos requisitos. Então, não é simplesmente, eu tenho um sistema aqui, eu coloquei ele baseado no 9001. Não, ele tem grande chance de conseguir dar certo, mas ele não é só se ele for certificado mesmo. Ele põe aqui, ó. O critério para aceitar a opção B, gente, ele vai, além de ter um sistema de gestão de acordo com a 9001 versão de 2015, o sistema tem que ser certificado por um organismo de certificação acreditado por signatários de acordo com a IF. Ou seja, eu vou ter que contratar alguma empresa, eu ponho meu sistema de gestão baseado no 9001 em funcionamento, eu vou contratar uma empresa para vir aqui me auditar e me certificar na 9001. Eu não posso simplesmente, nem falei, ali ele fala, não, a intenção não basta. Eu tenho que ter a certificação para optar pela opção B, certo, gente? Então, não tem desculpa, não adianta, eu tenho um sistema aqui de gestão, coloquei, tá tudo bom. Não, tem que mostrar o certificado para o auditor. Então, vamos lá, começando então a descrever a opção A. Toda a documentação, processos, sistemas e registros relacionados ao atendimento aos requisitos desse documento devem ser incluídos, referenciados ou vinculados ao sistema de gestão, gente. Ou seja, o que ele está falando aqui? Não são só os... Eu sei que eu vou ter documentos de gestão, mas, além disso, todos os meus documentos técnicos, eles estão incluídos aqui, eles estão dentro do meu sistema de gestão. Não é só tipo a lista de treinamento, esses formulários que funcionam para gestão de pessoas, gestão do laboratório, não. Meu procedimento de ensaio, meu procedimento de calibração, todos os meus procedimentos, formulários, registros que eu aplico na parte técnica, eles também pertencem ao sistema de gestão, certo? Então aqui eu incluo tanto a parte de gestão quanto a parte técnica mesmo. Documentos da parte técnica estão incluídos aqui no requisito 8.2. Ele coloca aqui, ó. Vamos ler 8.2.1. A gerência do laboratório deve estabelecer, documentar e manter políticas e objetivos para o atendimento ao propósito deste documento. E deve assegurar que as políticas e os objetivos estejam reconhecidos, implementados em todos os níveis da organização do laboratório, gente. Antigamente tinha que ter política, objetivo e missão. O laboratório tinha que ter uma missão bem definida. Agora ele não exige mais a missão, mas ele permaneceu o requisito que o laboratório deve estabelecer, documentar e manter políticas e objetivos. Ou seja, ele tem que ter em algum momento, em algum documento, onde ele vai deixar bem explícito a política dele e os objetivos do laboratório. Os objetivos, gente, a gente pode dizer, meu laboratório tem como objetivo atender ao cliente, fornecendo resultados com competência, válidos e de modo eficaz. Isso pode ser o meu objetivo, não tá? Esse objetivo do laboratório, esse tá aceito. Mas o que é importante? Porque o manual da qualidade era bom? Porque era no manual da qualidade que geralmente o pessoal documentava a política e os objetivos do laboratório. Agora, como ele não tem mais, não existe mais a necessidade desse documento, onde é que eu vou colocar as políticas e objetivos? Onde é que eu documento isso? Então, eu, independentemente de não ter mais a necessidade do manual da qualidade, eu ainda tenho que ter algum lugar onde eu vou documentar que as políticas e os objetivos do meu laboratório. E eu tenho que ter, o laboratório ele vai ter que assegurar que todos os meus colaboradores, eles conhecem essas políticas e esses objetivos. Lá no laboratório a gente fazia, logo que a pessoa entra, além do manual de ética e de conduta, ele ganha uma versãozinha do manual da qualidade. E ele vai ter que ler todo o manualzinho e assinar também, dizendo que ele leu. Então, ou seja, a gente sempre garante que ele tem noção das políticas e objetivos do nosso sistema de gestão. Então, no 8.2.2, as políticas e os objetivos devem abordar competência, impessoalidade e operação consistente. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer que eu tenho qualquer objetivo, qualquer política, não. Eu tenho que lembrar que dentro das minhas políticas, dos meus objetivos, eu tenho que abordar a minha competência, a minha imparcialidade e a minha operação consistente. Então, se eu falar assim, ó, o objetivo do meu laboratório é atender ao cliente de forma imparcial e confidencial, gerando resultados válidos, certo? E da forma... Vamos mudar, vamos para outra palavra, vamos para o diferente. Atender as necessidades do meu cliente de forma imparcial e confidencial, certo? Através de uma equipe competente, fornecendo resultados válidos. Ó, ficou bonito, né? Porque eu abordei competência, abordei operação consistente. O que é uma operação consistente? Se eu tenho uma operação consistente, eu gero resultados válidos, né? E a imparcialidade. Então, a gente tem que abordar esses três itenzinhos, tanto na política quanto no objetivo. E no 823, ó. A gerência do laboratório deve fornecer evidências do seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação do sistema de gestão e da melhoria contínua de sua eficácia. Aqui, gente, é que nem a gente falou, pode ter um muralzinho do sistema de gestão. A gerência pode mandar e-mails para o pessoal dizendo, ó, gente, vamos seguir, vamos ver direitinho aqui o sistema. Até legal quando as coisas, melhorias contínuas. Então, é legal a gerência sempre ter essa comunicação, mostrando, então, que ela realmente está comprometida com o desenvolvimento e implementação do sistema de gestão. Aí põe assim ainda, ó. Toda a documentação, processos, sistemas e registros relacionados com o atendimento aos requisitos deste documento devem ser incluídos, referenciados ou vinculados ao sistema de gestão. Gente, então o que isso quer dizer? Tudo, todos os meus documentos, eles têm que ser referenciados. O meu sistema de gestão tem que ter, eles têm que estar linkados com o meu sistema de gestão. Que a gente fala, a gente disse que a gente vai, tipo, por exemplo, ter uma lista mestra. Você lembra que eu falei que não existia mais necessidade da lista mestra? Mas se eu tenho uma lista mestra, que tem todos os documentos que geram, estão dentro da minha organização, eu estou, então, linkando eles com o meu sistema de gestão, né? Eu tenho alguém que controla, que tem e sabe quais são os documentos que existem dentro do meu universo. E no 825, ó, todo pessoal envolvido em atividades de laboratório deve ter acesso às partes da documentação do sistema de gestão e informação relacionadas que sejam aplicáveis às suas responsabilidades. É aquilo que eu falei. Quando eu tenho no sistema, a gente falou do sistema de gestão de informação dos dados, gente. Todo mundo tem que ter a documentação prontamente para acessar. Só que é de acordo com os níveis, as suas responsabilidades. Se o meu sistema ele abrange desde a análise crítica do orçamento até o relatório final, dependendo da responsabilidade de cada um dos meus colaboradores, eles vão ter diferentes níveis de acesso, certo? Imagina lá no laboratório, a gente tem bolsista de iniciação científica. Ele não pode ter acesso ao nosso análise crítica, o contrato que eu firmei, que o laboratório firmou com o cliente. Isso nem, tipo, ninguém, só realmente o professor e os coordenadores de cada grupo que tem acesso, que eles vão precificar o valor do serviço que a gente está prestando. Daí no 831, ó, o laboratório deve controlar os documentos internos e externos relacionados com atendimento a este documento. E aqui ele coloca, nesse contexto, gente, o documento pode ser declarações de políticas, procedimentos, especificações, instruções fabricantes, tabelas, calibração, gráficos, livros didáticos, cartazes, tudo, gente. Documento pode ser tudo, tanto interno quanto externo. Eu estou falando nisso, como é que eu controlo os documentos? Vai de novo aqui a nossa lista mestra, né? Se eu tenho uma lista mestra, eu não tenho controle de todos os documentos, só que a gente optou. A gente tem um documento que é uma lista mestra de documentos internos e a gente tem uma lista de controle de documentos externos também. Os documentos externos são as normas que a gente usa. Então, a gente optou por separar uma lista dos nossos documentos, que é a lista mestra, a gente chama ela de lista mestra, e a lista dos documentos externos é controle de documentos externos. Literalmente, esse é o nome da nossa listinha, onde a gente cita todas as normas aos quais a gente fornece acesso para os nossos colaboradores. Ele coloca aqui ainda, ó, o laboratório deve assegurar que os documentos sejam aprovados com relação à sua adequação antes de serem emitidos para o pessoal autorizado. Isso a gente já tinha visto lá, né, gente? Que todo documento ele tem que existir uma pessoa que vai ser responsável pela autorização dos documentos. Então, isso aqui só está afirmando, só que invertendo. Antes a gente dizia que tinha que ter uma pessoa para autorizar. Agora ele está dizendo que o documento tem que ser autorizado. Ele só está reafirmando o que a gente viu lá no item do 6. Lembra do recurso 6.2, que era o de pessoal. Aqui é o contrário. Agora o sujeito virou passivo e o objeto virou sujeito. Então, a gente só inverteu, só reescreveu o que a gente já sabia. Os documentos sejam periodicamente submetidos à análise crítica e conforme necessário atualizados. Isso aqui a gente não falou lá que nossos procedimentos, eles têm que estar continuamente, procedimentos de ensaio, eles vão ter que estar sendo continuamente analisados e vendo se estão, se ainda condizem com as necessidades do laboratório. Aqui ele só abrangeu para todos os documentos, certo? Então, não só a parte técnica, mas os outros documentos, eles também têm que ser periodicamente sujeitos à análise crítica. As alterações, a situação atual da revisão dos documentos sejam identificadas. Como eu falei para vocês, a gente colocou lá em observação todas as alterações que a gente realiza de uma versão para outra, elas têm que ser escritas lá no baixo, que a gente tenha o controle dessas alterações. Uma vez feita a autorização, a gente vai lá no cabeçalho que diz a revisão, a gente muda a revisão e põe a data no partir do momento onde aquela revisão se tornou válida. E é colocar assim, ó, as versões pertinentes dos documentos aplicáveis sejam disponíveis nos pontos de utilização e, quando necessário, sua distribuição seja controlada. Ou seja, ele está dizendo aqui, gente, que os documentos, isso nada mais, nada menos é que dizer que os documentos têm que estar disponíveis para o pessoal que precisa usar esses documentos. Em relação aos documentos de ensaio aqui, por exemplo, os formulários de ensaio, o que, que ele diz aqui? Seria o ideal? Seria que todos os documentos em relação aos ensaios estivessem próximos ao equipamento, certo? Só que nem sempre é possível. Eu não posso ter um computador, falei, não, nem todo mundo tem um tablet lá para pegar, deixa eu pegar o manual aqui. Não, às vezes a gente tem que imprimir mesmo, e se a gente imprime esse documento, a gente tem que ter a sua distribuição tem que ser controlada, né? Por que isso? Porque a gente tem que ter certeza que a distribuição, o documento que está lá livre para circular no laboratório, ele tem que ser sempre a sua última versão. A gente viu lá antes que sempre tem que ser a última versão que tem que estar acessível, que tem que estar circulando no laboratório. Não posso deixar um analista utilizar um documento que esteja na sua versão obsoleta. Eu tenho uma não conformidade se eu fizer isso. Por isso que a importância da cópia ser controlada. Porque eu só vou liberar, só vai estar válida a cópia que eu falar assim, sempre que imprimir, eu sei que tal pessoa imprimiu, ela vai ter que me devolver após a utilização, mas eu tenho que controlar essa distribuição. Os documentos sejam univocamente identificados, ou seja, se for um procedimento auxiliar, eu posso colocar PA. Se for um formulário geral, FG01. Se for um procedimento de ensaio, vai ser um PE, tal, tal, tal. Então, cada documento tem que estar bem identificado, tem que ser univocamente identificado. A utilização não intencional de documentos obsoletos seja evitada e uma identificação apropriada lhe seja aplicada, se estes forem retidos por qualquer propósito. Ou seja, é o que eu falei, cópia controlada, a gente evita que documento obsoleto esteja na mão do público, né? Na mão do povo. Quando eu não rasgo, não jogo no lixo, a gente pode carimbar. No mesmo jeito que a gente coloca cópia controlada no documento, a gente pode pegar um carimbo de obsoleto. E a gente pode carimbar esse documento de obsoleto. E aqui, ó, gente, ele fala assim, ó, que a grande mudança, o grande foco desse requisito do 8, que é o sistema de gestão, o foco dele é no resultado, ou seja, no documento adequado, aprovado, disponível na versão correta aos profissionais que utilizam, não na forma de como o documento é controlado. Por isso que a norma agora, nessa versão, ela está bem mais, ela deixa muito mais solta a forma com que a gente vai atender todos esses requisitos. Ele só quer que a gente, ele só diz meio assim, ó, independentemente da forma que vocês acham que é a mais adequada, no final vocês têm que fazer com que o documento, ele seja, que o documento que vai estar lá na mão, vai estar disponível para a pessoa, para o profissional, ele seja a versão correta, ele seja previamente aprovado, ou seja, ele passou por uma análise crítica. Então, é isso que a norma está dizendo, assim, gente, façam do jeito que vocês acharem melhor, mas eu tenho sempre que, ao final, ter a última versão, e essa versão tem que ser autorizada, tem que ter passado por uma análise crítica antes de chegar na mão dos nossos operadores. Daí ele fala ali, ó, foram eliminados os requisitos de respeito de... Que nem eu falei para vocês, não existe mais um procedimento e não precisa mais ter uma lista mestra para documentos de controle de documentos. Detalhes a respeito da identificação do documento, detalhes sobre alterações de documentos. Antigamente, a norma falava tudo. Ela disse como a gente devia fazer cada um daqueles itens. Que a gente acabou de ver todos esses itenzinhos aqui, a maior parte deles, a norma dizia como a gente deveria fazer. Agora, ela não diz mais como, ela só diz que a gente tem que fazer. E aqui é importante, ó, gente. Do mesmo jeito que eu mostrei lá para vocês, eu fiz uma listinha de todos os documentos, todos os formulários referentes à parte de ensaio que a gente tinha que reter, que a gente tinha que ter esses formulários. Aqui são todos os documentos que a gente tem que guardar, a gente tem que ter um controle. Então, aqui ficou na dúvida, gente, dá uma olhadinha nesses itens, porque eles sempre vão ter retenção de documento. Eu vou ter que ter um controle sobre esses documentos. Então, aqui é só uma... Ó, aqui é bastante, gente. É só uma colinha para vocês, que vocês têm que saber que esses documentos são extremamente importantes e vocês têm que ter controle sobre eles, de forma sempre garantir análise crítica, que sejam periodicamente revisados, que tenha todas as alterações sejam rastreáveis e que tenha sempre sua última versão disponível para o pessoal autorizado. Então, vamos agora propriamente para o controle de registros. Como é que a norma nos orienta em relação ao controle de registros, gente? Ó, ele falou que foi eliminado o documento. Antigamente tinha um documento que me dizia como é que controlava. O que é o controle? Ah, eu emito, alguém autoriza, vai para o povão, é feita uma revisão, eu pego de volta, faço ele obsoleto e armazeno. Isso aí, ele tinha que ter um procedimento, ele devia ter algum documento que me dissesse como eu lido com o documento, o meu registro, o meu documento, o formulário, todas as etapas eu tenho que estar descrito. Agora não tem mais essa necessidade de ter um documento que me diga, ah, depois que ele é obsoleto, o que eu faço? Não, se ele é obsoleto, ou eu jogo fora, eu rasgo, dou um jeito de ninguém poder utilizar ou armazeno uma pastinha de documentos obsoletos. Eu não preciso mais ter um documento que me diga que eu tenho que fazer isso, gente. Então, vamos lá. Ó. 841. O laboratório deve estabelecer e reter registros legíveis para demonstrar o atendimento ao requisito deste documento. Ou seja, gente, todos os registros, todos os formulários de ensaio, tudo que eu usei, que eu preenchi, depois que eu fiz isso, depois que eu encerrei o serviço, eu vou ter que reter eles, eu vou ter que guardar eles de alguma forma, certo? Então, o que a gente faz? A gente tem todos os formulários, a gente vai escanear eles e a gente vai na mesma pastinha que a gente colocou o relatório, a gente vai pôr esses formulários lá e os físicos, a gente realmente tem aqueles arquivos, daí vai ter uma pastinha lá, protocolo tal, e a gente vai colocar os registros ali. A gente tem lá dentro do laboratório que esses registros são mantidos por 5 anos, após isso só fica com a cópia digital e o registro físico é descartado. Então, você tem que ter um procedimento mental, não precisa se lembrar, não precisa ser escrito, mas você tem que saber como é que você faz isso. E aqui ele deixa obrigatória a retenção do registro legível, por isso que ele vai lá anteriormente, ele diz, ah, não, ele não pode, eu tenho que conseguir ler, não pode ter rasura. Por isso ele enfatiza aqui que o registro tem que ser legível. Tem que falar para o analista, gente, bonita letra cursiva, nada de preencher garranchão nesses formulários, tá? Que o auditor tem que conseguir entender o que está escrito no formulário. Então, lá no 842, o laboratório deve implementar os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, cópia de segurança, arquivamento, recuperação, tempo de retenção e disposição dos seus Registros, certo, gente? Ó, deve implementar o controle. Tem que ter procedimento? Não, né, gente? Não está dizendo que eu tenho que ter um procedimento, só que eu tenho que ter, de alguma forma, controle da identificação, do armazenamento, da proteção, cópia segura, como é que eu vou arquivar, se eu perder, como é que eu recupero, quanto tempo eu tenho que deixar, eu tenho que ter essa retenção. Então, eu tenho que, tudo isso eu tenho que ter o controle. Agora, como é que eu tenho controle? Eu falo, pode não ter a necessidade de pôr um procedimento, só que eu acho que se a gente tiver um procedimento, fica muito mais fácil, né? Em algum lugar tiver escrito para a gente poder olhar, verificar o que a gente tem que fazer. O laboratório deve reter os registros por um período consistente com suas obrigações contratuais. Lá no laboratório a gente põe 5 aninhos para serviço e para projeto 10 anos, tá? Então a gente tem esse, a gente fez uma análise crítica a partir dos contratos e dos projetos e a gente colocou esse tempo de retenção. O acesso a esses registros deve ser consistente com seus compromissos de confidencialidade e os registros devem ser prontamente disponíveis, gente. Então, aqui é só para vocês lembrarem que a gente aqui, ó, tem o registro técnico no site, a gente vai ter que cuidar, registros técnicos, que são o item 751, são itens que a gente vai ter que reter por um determinado tempo, que fazem parte do ensaio, da atividade de ensaio. Um estudo de tendências, a gente também vai ter que reter isso, porque a gente tem que conseguir. Se a gente quer fazer um estudo de tendência, os documentos que vão nos dar informação para conseguir criar esse estudo de tendência tem que ser retido, né, gente? A gente não consegue ver tendência se a gente não armazena esses dados para poder ver o comportamento. E a parte de registro de gestão da informação, ele também fala sobre essa parte de retenção de registros. Importante, gente. A referência a registros de sistema de gestão nos seguintes requisitos, ou seja, aqui é só para lembrar para vocês, em relação agora aos documentos que vão ser citados aqui no item, na seção 8, ela vai dizer que, ela vai só lembrar, aqui é só para lembrar vocês que vocês vão ter que ter, então, vocês têm retenção de documento quando a gente falar em melhoria, a gente vai falar de oportunidade de melhoria, então vai ter que ter um registro disso. A gente vai ter que ter registro sempre que uma ação corretiva for realizada. A gente vai ter registro sempre que a gente realizar as auditorias internas. E a gente sempre vai ter que reter registro da análise crítica pela gerência. Então, ou seja, os únicos registros obrigatórios da parte de gestão estão descritos aqui. Eu vou ter que ter esses registros também preenchidos e guardados. Então, vamos lá para a análise de risco, gente. A parte nova da norma. Esse é um requisito realmente bem novo, gente, é um requisito que tem como foco os riscos e oportunidades associados às nossas atividades de laboratório e a validade dos resultados dessas atividades. Embora ele seja um requisito novo, gente, de certa forma ele também já era abordado lá na versão anterior, porque a versão anterior da norma de 2005, ela tratava de ações para prevenir a ocorrência de uma não conformidade. E essas ações, vocês não concordam que se eu estou tomando, ó, eu tive uma não conformidade. E se no momento que eu estou tratando essa não conformidade, eu tomei ações para prevenir que ela se repita, isso não é uma análise de risco? Eu não acabei de modo geral, eu tô evitando o risco dela se repetir, não é? Então, de uma forma geral, essa análise, como é que eu posso falar? Essa cultura de análise de risco já existia antes, só que não tinha um nome, não tinha um itemzinho específico na norma que falava que eu tinha que fazer, abordar esses riscos e oportunidades. Então, o que ele fala aqui sobre riscos para a gente, gente? Ó, o laboratório deve considerar o risco e as oportunidades associadas com as atividades de laboratório de modo a assegurar que o sistema de gestão alcance os resultados pretendidos, aumentar as oportunidades para atingir os propósitos e objetivos do laboratório, certo? Então, aqui, ó, quais resultados, quais propósitos, objetivos a gente tem? Aqui, se eu quero aumentar a oportunidade para atingir propósitos, objetivos, eu vou ver lá a minha política e os objetivos do meu laboratório, né, gente? Eu estabeleci isso anteriormente. Prevenir ou reduzir impactos indesejáveis e possíveis falhas nas atividades de laboratório. Então, aqui é a pergunta que a gente tem que falar: quais são os riscos que eu tenho para essa pergunta que eu quero que vocês me respondam. Qual é o principal risco que eu posso ter em relação à minha atividade de laboratório? Qual é o principal risco, o risco mais temido que eu possa ter? Hein? Isso aí tem que estar na ponta da língua, gente. O que vocês acham que é um risco muito grave se ocorrer para vocês?
É fazer uma medida errada, não sei.
Essa... Medida errada pode ser um risco, mas tu concorda que para mim eu acho que o pior risco é eu emitir um relatório errado, com resultado errado? É chegar na mão do cliente com um relatório com medida errada? Porque como é que eu vou, depois, se eu verificar que isso aconteceu, eu vou ter que falar
para não, eu pensei...
Mas faz sentido, é isso mesmo, né? Já é um risco fazer um ensaio errado. Mas o pior de tudo, acho que o risco mais... O pior risco para o laboratório é passar um relatório errado, porque a gente vai ter que ir lá e informar isso para o cliente. Isso é ruim para a imagem, gente. É que nem a empresa... A gente brinca que as empresas de automóvel... Eles fazem um recall às vezes, né? Tem vários, só que tipo, eles evitam ao máximo fazer o recall. Gente, se eles tivessem que fazer o recall de todas as peças realmente com defeito, toda hora eles estariam chamando a gente. Só que por lei, eles são obrigados a fazer o recall só quando tem risco à segurança iminente do condutor. Então, por que isso? Por que eles só fazem nesse caso? Porque afeta a imagem. Imagina, tipo, tu já sabe que vai toda hora, tipo, tá toda hora fazendo recalque, o carro deve ser perigoso, deve ser arriscado. Tu vai perdendo a confiança, não vai? Então, acho que o pior risco para qualquer laboratório é entregar um resultado inválido. Então, a partir disso, no momento que vocês sabem que esse é o risco, o principal risco de vocês, como é que vocês podem fazer para evitar ele, minimizar? Essa que é a cabeça, é a cultura da análise de risco, o laboratório, a norma que é que vocês tenham, vocês procurem analisar isso, porque no momento que eu tento evitar, eu sei que esses são os meus riscos, eu vou tentar agir para minimizar eles, e a partir disso eu vou melhorar continuamente. E também ele fala ali que no momento que eu tenho essa abordagem de risco, se o meu principal risco é entregar um resultado errado, e eu vou minimizar isso ao máximo, eu tô melhorando a imagem do meu laboratório no mercado. Nunca esse laboratório, sempre os resultados são confiáveis. Então, ela fala que a abordagem do risco é tanto boa para a gestão, mas quanto para a imagem, para o negócio do laboratório por si só, certo? Por isso que ele fala, a norma inseriu isso como um requisito dentro da parte de gestão, de sistema de gestão. E ali também, de modo a por que a gente tem que fazer essas análises de riscos e oportunidades? Porque a gente, ela sempre vai nos permitir alcançar a melhoria. Se eu sei que um risco pode... Se eu tô numa situação, se eu percebi que tem, no jeito que eu tô, na minha atual situação, tal risco pode acontecer com certa probabilidade, vocês concordam que se eu minimizar ou agir para não ocorrer esse risco, isso é uma melhoria que eu tô fazendo no meu sistema, não é? E o sistema de gestão, ele busca melhoria contínua. Então, vamos lá. O laboratório deve planejar ações para abordar estes riscos e oportunidades. E ele diz como. Como é que ele pode fazer isso? Integrar e implementar ações no seu sistema de gestão e avaliar a eficácia dessas ações. Ou seja, gente, o laboratório ele tem que, sim, ele tem que em algum momento do seu cotidiano parar e pensar, fazer um brainstorm entre diferentes locais. E vocês têm que ver quais são os riscos. Uma vez que vocês já tenham os riscos sendo... Vocês já levantaram todos os riscos aos quais vocês estão submetidos. Vocês vão avaliar o impacto desses riscos, certo? E a partir daí, gente, vocês vão ter que tomar ações para minimizar esses riscos. Então, ali ele diz, vocês vão ter que... como é que vocês vão... ações para abordar esses riscos e oportunidades. Como é que vocês vão fazer essas ações? Essas ações, ela tem que integrar e implementar ações no sistema de gestão. E após fazer isso, não é só fazer isso, né? Ok, eu analisei o risco, eu vou agir nesse risco. Ponto. Não. Eu tenho que reconhecer o risco, agir nesse risco e depois avaliar se a minha ação realmente foi eficaz para minimizar esse risco. Então, ela vai ela exige um fechamento, né, gente? Não basta porque eu posso ter uma, eu posso tomar uma ação, mas essa ação não necessariamente vai funcionar para eu conseguir amenizar esse risco que eu observei. Então, ela coloca essa notinha aqui, ó. Embora esses documentos especifiquem que a organização planeje ações para abordar riscos, não há requisito para métodos formais para gestão de risco ou um processo de gestão de risco documentado. A gente não falou de procedimentos, não falou de documento, né, gente? Então, ó, isso aqui é, ó, o laboratório pode decidir desenvolver ou não uma metodologia de gestão de risco mais extensiva que há requerida neste documento. Por exemplo, por meio de aplicação de outra norma ou outra orientação. Gente, lá no laboratório, o que a gente fez para fazer essa abordagem de riscos? A gente pegou todos os analistas de qualidade, todos os grupos, e a gente se fechou numa sala. A gente foi pegando a norma e item por item. O legal é porque cada analista era de um grupo diferente, era de uma realidade diferente do laboratório. E item por item a gente ia lendo e a gente ia fazer um brainstorm mesmo. O que vocês acham? Ah, esse item. Qual é o risco desse item? A gente foi escrevendo. Então, no final, a gente tinha uma listona de todos os riscos que a gente achava. Uma vez que a gente listou, agora a gente vai ver a probabilidade, porque é uma coisa é tu dizer o risco. Agora, a chance é pouca ou é muito, é iminente. Daí a gente começou a ranquear. Então, foi assim que a gente começou a ver, a gente fez a nossa, a gente criou a nossa matriz de risco e, através da análise do impacto e da probabilidade, a gente viu, priorizou quais riscos que a gente ia atuar. Não tinha documento, não tem nenhum documento dizendo isso, mas essa foi a opção que a gente optou por fazer a nossa análise de riscos. Lembrando aqui, gente, que qual é o único risco que, independentemente da probabilidade, eu tenho que minimizar? Tem um risco que, mesmo que seja muito baixo, eu vou ter que minimizar de qualquer forma. Não existe priorização. Ele pode estar, ele pode ser, a probabilidade dele pode ser mínima, mas eu tenho que sempre atuar é nos riscos da imparcialidade. Eu não posso deixar, se eu reconheci que tem esse risco, independentemente da probabilidade, do impacto dele, eu tenho que agir de forma a minimizar ele. Então, vamos lá, ó. 853. Ações tomadas para abordar os riscos e oportunidades devem ser proporcionais ao impacto potencial sobre a validade dos resultados do laboratório. Que nem eu falei para vocês, vocês podem identificar 50, só que se só os primeiros 5 eles realmente tiverem grande impacto, vocês podem atuar só nesses primeiros 5 riscos que vocês observaram. A norma não obriga 100% de aproveitamento. Não, gente, ela quer que vocês atuem. Vocês acabem gastando energia, como fala feio, gastar energia, vocês foquem nos riscos que realmente vão ter grande probabilidade e grande impacto dentro das atividades de laboratório de vocês. Ele coloca duas notinhas, ó. Opções para abordar riscos podem incluir identificar e evitar ameaças, assumir o risco a fim de perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou a consequência deste risco, compartilhar o risco ou decidir com base em informações, reter o risco. Assim, o risco, gente, nem não necessariamente é um risco. A palavra risco tem um valor mais negativo, mas às vezes não toma, a gente não toma. Que a gente fala, quando eu vou abrir um negócio, eu quero empreender. Quando eu empreendo, eu não tô assumindo o risco de poder dar errado no meu negócio, mas esse risco ele pode dar certo, não pode? Eu não posso abrir um negócio e esse negócio dar super certo e eu acabar tendo uma consequência boa desse risco que eu assumi. Então, não necessariamente o risco é algo negativo, tá, gente? O risco ele pode ser um risco porque é um risco, né? A consequência de um risco pode ser tanto negativa quanto positiva. Então a gente tem que cuidar. O risco não necessariamente é uma coisa ruim. Às vezes eu posso assumir um risco para com um objetivo maior. No laboratório, por exemplo, eu vi que aqui no mercado eles estão pedindo bastante, tem bastante demanda para esse ensaio. Só que atualmente eu não faço esse ensaio. Eu não posso assumir o risco lá, não. Vou pedir acreditação nesse ensaio e vou ser um diferencial, vou começar a ganhar cliente. Eu vou assumir o risco, né? Porque eu posso assumir esse risco e pode dar errado. Eu posso não conseguir ser acreditada, eu vou ter gastado dinheiro, vou ter gastado dinheiro com equipamento. Então, é um risco. Mas se der certo, que bom. vai ser uma grande oportunidade de ganhar mercado para o laboratório. Então, o risco pode ser positivo também. Ele coloca ali, ó, oportunidades para levar a extensão do escopo das atividades do laboratório, abordagem de novos clientes, utilização de novas tecnologias e outras possibilidades de abordar as necessidades do cliente. Às vezes, gente, ali, novas tecnologias. Mudar todo o sistema operacional. Isso é um risco, não é? Vai que dá errado. Eu vou ficar com todos os equipamentos sem funcionar porque eu estou tentando mudar o sistema operacional. Então, é um risco, mas se der certo, melhor para a gente, mas pode ser um risco, né? Antes de mudar o sistema operacional, o que eu vou fazer? Vou fazer um backup de todos os dados. Então, isso aí tu sabia que isso era um risco e tu atuou para minimizar ele. Mas tu não quer deixar de correr, tu quer fazer, tu tá buscando essa oportunidade de melhoria. Então, resumindo aqui, gente. O laboratório deve considerar os riscos e oportunidades associadas às suas atividades de laboratório, de modo a prevenir ou reduzir impactos indesejáveis e possíveis falhas nas atividades de laboratório. Ele deve, então, planejar as ações e avaliar a eficácia dessas ações. Não é só planejar. Eu tenho que ver se realmente eu fui eficaz ou não em minimizar esses riscos. Ações tomadas para abordar os riscos e as oportunidades devem ser proporcionais ao impacto potencial sobre a validade dos resultados do laboratório. Ou seja, eu não preciso atuar em todos os riscos, eu vou só atuar naqueles que realmente têm grande impacto e probabilidade de acontecer. E quando isso acontecer, o efeito no meu resultado é muito grave. Aqui, gente, são umas norminhas que podem ajudar vocês, tá? Ali, ó, a introdução... Aqui a gente diz, na introdução da norma, na 17, ele diz assim, o laboratório é responsável por decidir quais riscos e oportunidades necessitam ser abordados. Ou seja, é aquilo que a gente falou, eu posso reconhecer 50 riscos, mas se eu quiser, eu posso atuar nos primeiros 3 riscos. Porque a norma me dá essa possibilidade, ó. É responsável por decidir quais riscos e oportunidades necessitam ser abordadas. Não requer metodologia de análise de riscos. Eu não preciso ter um procedimento, eu não preciso ter uma metodologia. Eu posso escolher, né? E ali são só algumas, gente. Essas aqui, SWOT, FEMEA, Brainstorm, são algumas possibilidades de algumas ferramentas para análise de riscos que eu coloquei aqui para vocês. Na 17.025, ela já incorpora a mentalidade de riscos nos requisitos de recurso e processo. Você lembra que a gente falava de risco, quando a gente estava no item 6 e depois no item 7, a gente falou de riscos já? Então, na verdade, desde o início ali, ela já está falando de abordagem de riscos. Então, antes mesmo de se tornar necessário fazer isso, a gente já fazia para poder cumprir os outros requisitos. E o requisito que trata de riscos e oportunidades associadas às atividades de laboratório são dos itens 851 até o 853. Tá, gente? A gente tem que ver, a gente não pode confundir riscos e oportunidades com risco, ó, o que fazer é a decisão da organização, certo? Então, ó, riscos e oportunidades a gente decide, mas riscos à imparcialidade são obrigatórios, certo? Então, isso aqui são umas dicas que vocês precisam se lembrar em relação à parte de análise de riscos. Então, melhoria, gente. Uma coisa é riscos e oportunidades de melhoria. Aqui a gente está falando de melhoria, busca por melhoria contínua, que faz parte do sistema de gestão de qualidade. Então, aqui, ó, o requisito ele vai combinar alguns aqui, ele vai pegar algumas, ele vai combinar os requisitos que já existiam anteriormente, vai combinar com novos requisitos para tentar melhorar, então, o processo de melhoria do nosso sistema de gestão. Ele põe assim, ó. O laboratório deve identificar e selecionar oportunidades de melhorias e implementar quaisquer ações necessárias. Ou seja, ele coloca aqui, ó, oportunidades de melhoria podem ser identificadas por meio de uma análise crítica dos procedimentos operacionais, do uso de políticas, objetivos gerais, resultados de auditoria, ações corretivas, análises críticas da gerência, sugestões feitas pelo pessoal mesmo, pelos nossos técnicos, avaliação de risco, análise de dados e resultados de insight de proficiência. Então, gente, tem diversas, a gente tem diversas fontes de possibilidade de melhoria. A gente tem que buscar elas e colocar em prática. Bom, a gente fala que a única fonte de melhoria que a gente tem com certeza lá no laboratório é a auditoria interna. Porque sempre ao longo da auditoria vão surgir várias oportunidades de melhoria. Porque por mais que a gente falhe, a gente não tem essa essa cultura de, tipo, às vezes a gente faz várias, a gente põe em prática várias oportunidades de melhoria, só que a gente não registra. É meio que no nosso cotidiano, a gente vê que isso aqui tá dando errado, aí já, quem sabe eu faço assim. Daí tu modifica, só que fica por isso mesmo. A gente não tem o costume de registrar. Por isso que a gente fala aqui, parece que a única oportunidade de melhoria que existe é aquela que está na auditoria interna, porque é obrigado o registro. Porque no nosso cotidiano a gente não faz isso, a gente não registra, e a gente tem que ter esse registro. É bom porque mostra para o auditor que a gente realmente está sempre na busca da melhoria contínua. O auditor estranha quando não tem formulário de melhoria contínua, tá, gente? Eu falo com ele, ele diz assim, ah, às vezes vem, a gente mostra 10 não conformidades na auditoria interna e nenhuma oportunidade de melhoria dele. Uma coisa está estranha aí, né, gente? Como assim? Vocês são ótimos? Vocês são perfeitos para não ter oportunidade de melhorias? Que laboratório excelente esse, né? Não, todo laboratório tem, sempre pode melhorar. Então, ele coloca aqui, ó, 862. O laboratório deve procurar obter retroalimentação, tanto positiva quanto negativa, dos seus clientes. A retroalimentação deve ser analisada e utilizada para o aprimoramento do sistema de gestão, as atividades do laboratório e atendimento ao cliente. Gente, vocês concordam que a partir de uma reclamação do cliente, isso é uma fonte de melhoria para a gente também? Se a gente busca a satisfação do cliente, se a gente não está alcançando essa satisfação, a gente pode perguntar para o cliente o que está dando de errado, o que ele acha que a gente pode melhorar. Então, essa retroalimentação com o cliente é super importante. Vocês viram, é bem simples, mas por que a norma ela põe ali, gente? Porque, como eu falei, é óbvio que ninguém é perfeito, né? A gente sempre pode melhorar, por isso que a gente tem que evidenciar, que a gente busca, a gente registra as nossas melhorias que a gente faz. A gente tem que começar a ter essa cultura, não? A gente é muito da ação, a gente vê isso que pode fazer, a gente vai lá e faz e deixa por isso mesmo. Mas a gente tem que começar a evidenciar essas oportunidades de melhorias que a gente enxerga e que a gente põe em prática. Então, a gente vai falar um pouquinho da ação corretiva. Você lembra que é ação corretiva, gente? A diferença entre ação e ação corretiva, ação é o que a gente faz para apagar o fogo. Ação corretiva, a gente busca tentar atuar mais na raiz da causa do nosso problema, certo? Então, aqui, ó, a essência dos requisitos em relação à versão anterior, gente, permanece a mesma, tá? Na verdade, essa parte aqui ela foi até simplificada para melhor compreensão do pessoal. Então, o que a norma fala assim pra gente, ó? Ao ocorrer uma não conformidade, o laboratório deve reagir à não conformidade e, conforme aplicável, tomar ação para corrigi-la, ou seja, a ação, né? Fazer a ação, corrigir ela imediatamente. Lidar com as consequências, gente. Com as consequências da não conformidade e das ações de controle e correção, que nem eu falei. Uma coisa é só a gente apagar o fogo, mas não é apagar o fogo. Se a gente viu que a gente fez, a nossa célula de carga estava com a calibração vencida, a gente tem que lidar com as consequências disso, certo? A gente tem que correr atrás, ver se foi emitido relatório, se já foi realizado ensaio com a célula de calibração dessa forma. Então, a gente tem que lidar com as consequências dela. E ainda, o laboratório ele deve avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. Ou seja, a ação corretiva, ele tem que fazer uma ação corretiva, ele tem que fazer uma análise, ver se realmente isso pode ser recorrente, e se for recorrente, ele vai ter que encontrar a causa raiz, e após encontrar a causa raiz, ele vai fazer a ação corretiva. Ele tem que, então, para isso, para ele conseguir fazer isso, ele tem que analisar criticamente a não conformidade. Ele vai ter que determinar as causas dessa não conformidade. Porque ele só consegue fazer ação corretiva se ele sabe a causa certa do que levou a isso. Determinando se a não conformidade similares existem ou se podem potencialmente ocorrer. Uma vez que a gente vê uma coisa errada, a gente começa a abrir a nossa cabeça, a nossa mente, não, aqui deu errado, será que não pode dar errado no outro ensaio? Não. A gente vai começando a buscar o que pode dar errado. Primeiro erro que dá, a gente fica paranoico, a gente acha que tudo vai dar errado. Então a gente começa, é bom que a gente os olhos atentos ao nosso redor. Ainda, gente, ó, o laboratório ele deve implementar qualquer ação necessária. A ação é aquele apagar fogo, né, gente? Qual é a primeira ação que a gente tem que fazer lá da célula de carga? É, vi que a célula de carga está com certificado de calibração vencida. A minha ação imediata é
tirar ela de
tirar ela de uso. e mandar calibrar, certo? Não basta tirar ela de uso, eu tenho que mandar calibrar. Agora, a minha ação corretiva é por que essa célula está sem... Porque eu tenho uma célula que está com certificado vencido aqui para o povo, vamos pegar. Daí a gente começa a ver os problemas mais profundos dentro do nosso sistema de gestão. Alguma coisa está errada, né? Como é que eu deixei, como é que o meu sistema deixou que uma célula de carga com certificado de calibração vencido tivesse disponível para o meu pessoal técnico pegar e colocar na máquina? Daí é, a gente vê que, na verdade, às vezes os problemas parecem simples de resolver, mas não. Eu falo, é muito mais profundo a causa raiz desse problema. Então, a gente tem que ir atrás dessa causa raiz. O laboratório deve analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada, ou seja, que nem eu falo, tudo que a gente faz tem que ter um fechamento. Então, se eu tomei, eu fiz uma ação corretiva, eu tenho que ir atrás para ver se realmente ela foi eficaz, porque às vezes pode não dar, a ação que eu tomei pode não ser a melhor, a correta para conseguir lidar com aquele, com aquela não conformidade que eu estava tentando evitar. Atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário. Então, o que acontece, gente? Sempre que a gente faz, a gente tem uma não conformidade, a gente pode tentar procurar qual é o risco dessa não conformidade. A gente já usa isso como a próprio tratamento da não conformidade, ela já é uma fonte, ela já é um meio de eu fazer um levantamento de riscos e oportunidades para o meu laboratório. A não conformidade, ela é uma, é o primeiro passo para eu ver, tá, ok. Se isso acontecer, qual é a consequência dessa não conformidade? Tal coisa. Então, eu já estou fazendo uma análise de riscos, né, gente? Se isso se repetir, eu vou correr o risco disso acontecer de novo. Então, já posso colocar, posso alimentar isso na minha listinha de todos os riscos que eu posso ter dentro do meu laboratório. E realizar mudanças no sistema de gestão, se for necessário. Ainda, gente, ó, ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. Ou seja, gente, é aquela coisa, a gente tem que ter uma certa preocupação. Se o problema é muito grande, eu não vou tapar, tipo, eu não vou fazer. Provavelmente um problema grande, ele vai exigir correções grandes. Eu tenho que atuar na mesma, no impacto, a minha ação corretiva tem que ter o impacto da minha não conformidade. Se ela realmente, se a minha não conformidade levou à emissão de um relatório errado, eu vou ter que ter uma ação corretiva, ela vai provavelmente ter uma abrangência muito maior do que eu esperava, porque é uma não conformidade muito séria, muito grave. Então, a minha ação corretiva, ela tem que ser apropriada para o efeito da minha não conformidade. O laboratório deve reter registros como evidência da natureza da não conformidade, causas e qualquer ações subsequentes tomada e dos resultados de qualquer ação corretiva. Ou seja, gente, aqui a gente precisa ter um documento, a gente tem que ter uma evidência. Sempre que for constatado uma não conformidade, eu tenho que registrar, e não é só registrar, eu tenho que colocar a causa e as ações subsequentes tomadas, e se for percebido a partir da análise crítica dessa não conformidade que ela tem chance de ocorrer, eu vou ter que tomar ações corretivas. Então, agora a parte de auditoria interna, gente. Antigamente, a norma, ela exigia que a gente fizesse pelo menos uma vez ao ano, tá, gente? Agora vocês veem que isso ficou mais aberto, mas vocês vão, eu falo, é sempre bom fazer anualmente, porque pelo menos eu falo, auditoria, é melhor tomar não conformidade na auditoria interna do que quando a gente for auditado pelo Inmetro. Então, a auditoria interna é bom para dar uma sacudida na casa, assim, vamos lá, gente, olha isso, não tá dando certo, isso tá errado. Então, aqui, ó, o laboratório deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para promover informações sobre o sistema de gestão. Por quê, gente? A auditoria interna tá realmente ali para nos ajudar a ver se as coisas estão funcionando mesmo, né, gente? É uma forma da gente ter continuamente ficar vendo se o sistema está sendo implementado de forma competente, se ele está funcionando dentro da nossa casa. Então, ó, por que a gente faz auditoria interna? Para a gente ver se o nosso sistema de gestão ele está conforme com os requisitos do próprio laboratório para o seu sistema de gestão, incluindo as próprias atividades do laboratório, ou seja, a gente vai fazer auditoria interna não só do sistema de gestão, a gente faz também auditoria interna da parte técnica, das nossas atividades de ensaio. Isso ele está conforme aos requisitos do documento, ou seja, a gente vai pegar a norma e realmente vai auditar tendo como base de referência a nossa 17.025. Ela também serve, gente, para ver se o nosso sistema de gestão ele está implementado e é mantido de forma eficaz. Então, uma forma de a gente evidenciar que nosso sistema de gestão realmente está funcionando é a gente aplicando uma auditoria interna. Ele fala aqui, ó. A ISO tem uma norma, gente, só de auditoria interna, que é a 19.011, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre auditoria interna, é só entrar lá no... É só procurar essa norma ISO. Tem, assim, ó, tem as... Na Dark Web tem disponível ela em fontes disponíveis. Vamos falar assim, a gente consegue encontrar essa norma disponibilizada. A gente fala aqui, ó, o que o laboratório deve, segundo a 19.011, planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo a frequência, método, responsabilidades, requisitos para planejar e relatar, que deve levar em consideração a importância das atividades do laboratório concernentes, mudanças que afetam o laboratório e os resultados da auditoria anteriores, ou seja, que é um pouquinho mais complicado, né, gente? A gente não pode simplesmente, vou fazer auditoria, não. A gente tem que, o laboratório, ele tem que manter um programa de auditoria, e nesse programa de auditoria, ele deve contemplar frequência, metodologia, as responsabilidades e os requisitos para planejar e relatar. Como é que eu vou relatar o resultado dessa auditoria interna? E as responsabilidades, qualquer pessoa pode fazer uma auditoria interna? Não, né, gente? Ela tem que ter conhecimento da 17.025 para conseguir, então, fazer essa auditoria. Então, nesse programa de auditoria, eu vou definir a frequência com que eu vou realizar, o método que eu vou realizar. Geralmente, o método, gente, é, eu vou aplicar a norma 17.025. Vai ser por entrevista, eu vou chegar e vou auditar o ensaio, tanto a parte técnica quanto a parte de gestão de sistema. O laboratório deve definir os critérios da auditoria e o escopo para cada auditoria. O que são os critérios, gente? Os critérios são os itens da norma. O nosso critério é se atende ou não atende a norma. Se atender, ok. Se não atender, não tá, ele está fora do padrão. E o escopo sempre vai ser o ensaio no qual o laboratório vai ter, se a gente é acreditado para determinados ensaios, o escopo é aquele ensaio que a gente é acreditado. Não necessariamente a gente pode fazer auditorias internas. Se meu laboratório tem 5 ensaios, mas eu sou acreditada só em um, eu posso fazer auditoria interna em todos os ensaios que eu realizo, não necessariamente só no acreditado. O importante é que eu tenho que definir, eu tenho que informar para a pessoa qual é o escopo dessa auditoria, certo? Assegurar que os resultados da auditoria sejam relatados à gerência pertinente, ou seja, no final da auditoria eu vou gerar um relatório de auditoria interna, e esse relatório de auditoria interna, gente, porque querendo ou não, se eu sou um coordenador do grupo, eu passei para uma auditoria interna, eu tenho interesse de pegar esse relatório e ver como é que está o meu grupo, como é que ele está funcionando, né? Está tudo ok, quantas não conformidades eu tomei, quais as ações que eu vou ter que tomar. Então, eu tenho que assegurar que esse relato, ele chega à gerência pertinente do local onde estou fazendo a auditoria. Ainda, o laboratório deve implementar correções e ações corretivas apropriadas, sem demora indevida. Antigamente, a norma dava prazos para respostas, ela era bem chatinha. A gente tinha dentro da norma, uma vez que eu emiti o relatório, eu vou ter tanto tempo para emitir. A lógica é, o auditor vai lá, audita, faz relatório, manda para o pessoal auditar. Eles vão ver todas as não conformidades e vão mandar as ações corretivas. Daí o auditor vai ver, vai dizer que está conforme, se concorda, se realmente isso vai ajudar. Não, 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 não. Então tem essa vai e volta, bate e volta, gente. Então aqui antigamente ele dava tempos, prazos para isso. E agora não, ele diz ali, ó, sem demora indevida. E reter registros como evidência da implementação do programa de auditoria, os resultados de auditoria. Ou seja, a gente tem que ter um documento da... A gente tem que ter documentado que a gente fez essa auditoria. Então, a gente faz o documento. Programa de auditoria 2021. vai ser realizado, então, tal dias, eles vão, vai abordar tal escopo, o escopo dessa auditoria vai ser tal auditor, tal vai ser o auditado, então a gente vai ter que ter todas essas informações no nosso programa. E ainda a gente vai ter que reter o relatório da auditoria como evidência que, de fato, ela foi realizada. Então, aqui são só uns itens importantes, gente. Ó, na seção 6.2, com respeito à competência, lá eu vou ter que dizer, se eu tenho que ter auditor interno, eu vou ter que dizer quais são as competências desse auditor interno também. Se eu tenho essa função de auditor interno, eu vou ter que dizer quais são as competências para ele. E essa é fácil, né, gente? Qual é a competência para um auditor? A mínima, pelo menos, é ele ter conhecimento da 17.025. Foi eliminada a recomendação de realização de auditoria interna a cada ano, que nem eu falei para vocês. Antigamente, a gente fazia uma vez ao ano. Agora, ele deixa aberto ao laboratório planejar com que frequência ele vai realizar essa auditoria interna. Recomenda-se que o laboratório considere a necessidade de abordar os requisitos da CEGEC em suas auditorias internas. Gente, então assim, ó, vocês vão ver aqui, que nem eu falei, o auditor não vai auditar só pela 17.025. Se eu sei que o auditor do Inmetro vem aqui e me cobra 17 e os documentos do Inmetro, a NIT vincula, o DOC CEGEC 0, bababá, então eu tenho que falar assim, além de auditar pela 17, é interessante ele também auditar os itens que a própria CEGEC exige que o laboratório atenda. E foi eliminada a necessidade de procedimento e cronograma, entretanto, é exigido um programa de auditoria. Antigamente, a gente tinha que ter um cronograma, era tipo um agendamento, era tipo um calendário. Ah, em março vai ser realizado tal pessoa vai realizar. Tipo, não tem que ter mais esse cronograma, mas se a gente tem que ter um programa, eu acho que, na verdade, o que aconteceu? Não precisa mais ter procedimento nem cronograma, mas ele pediu um programa. Para mim, nada mais é o programa, é a união do procedimento com o cronograma, eu criei um único documento. Então, na verdade, ele não eliminou, ele fez com que eu tenha a necessidade de fazer um documento não, porque não está dizendo, eu tenho que ter o registro para evidência desse programa, mas eu tenho que ter, então, um programa, é algo muito mais amplo do que simplesmente um procedimento e um cronograma. E por fim, gente, análise crítica da gerência. A gente vai ver que praticamente continua a mesma coisa, tá? A única coisa que a gente viu lá no início, na parte 4, é que a gente não tem mais alta direção. Agora, a gente tem que ter uma gerência que seja responsável pelo laboratório. E a gerência é uma pessoa, um grupo de pessoas. A gente sabe que não precisa existir um gerente do laboratório, eu posso ter um grupo responsável pela gerência do nosso laboratório. Então, aqui, ó, gente. 8.9.1. A gerência do laboratório deve analisar criticamente seu sistema de gestão a intervalos planejados, a fim de assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia, incluindo políticas e objetivos declarados relacionados ao atendimento deste documento. Ou seja, gente, não basta ter a gerência. Essa gerência, ela tem que se conversar, tem que se comunicar, e ela tem que analisar criticamente o sistema qual ela está gerenciando. Ela tem que ver se a gente realmente, se dentro do laboratório o sistema de gestão está funcionando, se como é que está acontecendo as nossas atividades de laboratório, se elas estão sendo executadas de forma competente, de forma eficaz. Então, a análise crítica, ela vem exatamente nesse ponto. Vai ter que ter, em algum momento, a nossa gerência, ela vai ter que parar e se reunir e olhar para dentro do laboratório, ver como é que a situação, como é que o funcionamento do laboratório está acontecendo, certo? Ela tem que abordar, então, a adequação, a suficiência e a eficácia do sistema dentro do laboratório dele. Daí coloca aqui, ó, quais são as entradas, o que tem que obrigatoriamente ser discutido nessa análise crítica da gerência. Então, as entradas para análise crítica da gerência devem ser registradas e devem incluir informações relacionadas com... Se é registrada, né, gente, a gente vai ter que ter uma ata. A gente tem uma reunião da gerência, a gente vai gerar uma ata da análise crítica e nessa ata tem que estar, pelo menos, essas informações, a gente tem que ter certeza que foram discutidas pela gerência. Então, mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o laboratório. Isso a gente está falando do mundo mesmo, da economia, do que está acontecendo, sabe? Então, realmente mudança de questões externas e internas. Por exemplo, lá na URGS, mudou o reitor. Isso é uma mudança interna dentro da nossa organização que vai impactar o laboratório. Então, isso tem que ser levado para a discussão dentro dessa reunião de análise crítica. Tem que ser levado em consideração o atendimento aos objetivos. Eles têm que refletir para ver se realmente, do jeito que o laboratório está agora, naquela situação, ele está atendendo os objetivos que ele propôs. A adequação das políticas e procedimentos. Situações, as ações decorrentes das análises críticas anteriores. Ou seja, como a gente vai gerar uma ata, talvez dentro dessa ata várias considerações foram realizadas e várias atitudes, várias ações deveriam ser tomadas. Então, sempre que tu começa uma análise crítica, tu pega a ata da última e lê. Porque ali tu consegue ver se realmente, tu vai ver se todas as ações que foram levantadas foram de fato realizadas. Conclusões das auditorias internas recentes, ou seja, isso é bom. Uma auditoria interna, quando o relatório ela chega na análise crítica da gerência, vocês concordam, se vocês pegarem, eu tenho 5 grupos, e eu pego as auditorias internas desses 5 grupos, eu vejo muitas não conformidades, isso quer dizer o que para a gente, para a gerência? Acho que o sistema não está funcionando muito bem, né? Eu acho que talvez eu tenha que mandar e-mail para o pessoal falando, gente, colaborem, vocês têm que ver os documentos, vocês têm que agir, vocês têm que preencher formulário. Então, você lembra que a gerência ela tem que mostrar para o laboratório que ela está preocupada com a implementação e o funcionamento do sistema. Então, uma forma da gerência ver que o sistema não está funcionando e ela atuar, fazer com que as pessoas comecem a ter conscientização que elas têm que colaborar mais com o sistema de gestão da qualidade, pode ser por e-mails, memorandos. Então, a auditoria, os relatórios de auditoria internos, eles estão aí para isso, eles ajudam em muito. É um banho de água, é um banho de água gelada da gerência. Toma aí, leva o susto que tem que começar a tomar atitude. Ações corretivas, avaliações realizadas por organizações externas. Aqui, gente, pode ser, eles podem discutir a última avaliação lá, pode ser aumento de escopo ou acreditação do Inmetro, ou pode ser às vezes que a gente fez, como a gente ia ser a primeira vez que a gente ia ser auditado na versão de 2017, em vez de fazer uma auditoria interna nossa, a gente fez a nossa auditoria interna, a gente arrumou um pouco a casa para ver, depois da auditoria interna, só que a gente contratou uma auditoria interna de um provedor externo, ou seja, uma terceira parte foi lá, que não é a CEGEC, não é nada, assim, não é uma auditoria externa, a auditoria externa está vinculada à CEGEC. A gente contratou uma auditoria interna para nos auditar e nos preparar para a auditoria externa. Então, assim, ó, a gente tentou colocar a casa em ordem, mas vai que ainda tem alguma coisa errada. A gente fez a auditoria interna, a gente pegou o relatório, a gente viu o que a gente tinha que corrigir, e depois disso a gente pediu a reavaliação da CEGEC na nova versão de 2017. Então, a gente pode ter sim relatórios que não sejam de auditorias internas realizadas por nós, mas de organizações externas. Pode ser a CEGEC ou pode ser uma rede metrológica que fez essa auditoria interna para a gente. Tem que ter, então, também ó, mudança no volume, no tipo de trabalho ou em seu conjunto de atividades laboratórias. Isso aqui, gente, mudança no volume é assim, tipo, tá tendo muita demanda de ensaio. A gente está dando conta, isso não está prejudicando a realização dos ensaios? Tipo, não tem que contratar mais pessoal? Sabe, é nesse sentido, que por isso que a norma põe como obrigatório essa informação. Tem que avaliar como é que está, se essa mudança no volume, tanto para mais quanto para menos, como é que a gerência tem que agir para tentar minimizar qualquer impacto nas atividades de laboratório. Tem que ter, ó, retroalimentação de clientes, do pessoal, ou seja, é aqui que a gente vai, a gerência vai ver a reclamação dos clientes, e a gente fala, por mais que tenha a caixinha de reclamação ou de sugestões do pessoal dentro do laboratório, pessoal, não, eu falo, é muito pessoal, tem muito medo, não é medo, mas é vergonha, porque todo mundo que vê uma pessoa, que vê outra pessoa colocando lá, tá reclamando, tem sempre essa cultura de tirar sarro de quem vai lá e põe o tá se achando, acho que pode reclamar lá pro laboratório. Então, geralmente não tem de pessoal interno, mas geralmente é nessa hora que eles têm que pegar as reclamações externas e conversar, ver assim, gente, olha, o cliente está reclamando, o que está acontecendo. E mais de um cliente reclamou isso, então quer dizer que a gente tem um problema sério. eficácia de quaisquer melhorias implementadas, suficiência de recursos, isso aqui é legal, né, gente? Às vezes a gente, lá no laboratório, por exemplo, a gente está um equipamento, a gente tinha 3 equipamentos, só que a gente está com muita carga de ensaio. Talvez tenha que seja a hora de comprar um equipamento novo, aumentar o número de máquinas de ensaio. Então, a gente tem que, a gerência tem que discutir, sim, essa suficiência de recursos do laboratório. Resultado da identificação de riscos. Aqui, então, a gerência, uma vez que tu fez a análise, tu foi, colocou as ações e avaliou as ações, a gerência tem que ver isso, tem que ver que a coisa está funcionando. Conclusões sobre a garantia da validade dos resultados. Então, como a gente é obrigado a participar tanto da parte interna, sem fazer a validação interna e externa, esses resultados têm que chegar lá na reunião da gerência, ela tem que ver, porque isso aí, gente, concorda que é a mais interessada para que o nosso resultado seja válido, é a gerência, né? Então, ela tem que, esse relatório tem que chegar nas mãos dela, para ela ver que realmente a coisa está funcionando. E se não der certo, se no relatório dizer que a gente não está coerente, a gente não tá realizando resultados válidos, ela vai ter que agir para tentar fazer com que isso se modifique, porque ela é a mais interessada, querendo ou não, ela é a mais interessada que o resultado seja válido, que o processo seja eficiente. E outros fatores pertinentes, como atividade de monitoramento e treinamento. E por fim, gente, aqui, ó, análise crítica da gerência, o 893. As saídas, o que tem que sair? A gente colocou tudo que tem que ser discutido, né? Só que tem que também ter algumas saídas, algumas coisas, algumas tomadas de decisões tem que acontecer nessa análise crítica. E aqui tem as saídas que devem ser, ó, as saídas da análise crítica pela gerência devem ser registradas. Todas as decisões e ações relacionadas com pelo menos, então pelo menos essas saídas tem que sair. Essas conclusões a partir da análise de todas aquelas entradas. A eficácia do sistema de gestão e seus processos, ou seja, depois de todas aquelas informações que foram discutidas, eles têm que dar o seu parecer. Ok, tá funcionando? Tá, que bom, não tá funcionando. O que a gente tem que fazer para melhorar? A melhoria das atividades de laboratório com respeito ao atendimento aos requisitos desse documento, ou seja, o sistema de gestão da qualidade está funcionando? Você tá, depois que analisou tudo aquilo, eles têm que concluir, eu acho que tá tudo ok, que tá bom, a gente tá conseguindo, o nosso sistema tá bem implementado, ele tá funcionando bem, a gente tá sempre buscando melhoria contínua. Se não, o que a gente tem que fazer para correr atrás do prejuízo? A melhoria das atividades de laboratório, a provisão de recursos requeridos, ou seja, a gente viu lá todos os recursos, a gente falou sobre recursos, agora, o que eu vou ter que comprar, afinal? Tem que aumentar isso, tem que comprar aquilo, então tem que ter essa saída, tem que ter essa informação. Vou ter que comprar alguma coisa? O que eu vou ter que comprar de equipamento? Então tem que estar ali um fechamento em relação a isso. E quaisquer necessidades de mudança dentro do nosso laboratório. Ou seja, gente, vocês viram, a gente tem que ter todas essas informações, elas têm que ser discutidas, mas ao final, no mínimo, essas 4 conclusões têm que ser feitas, certo? Porque elas são importantes, que a gente para pensar. Primeiro, a eficácia do sistema, né, gente? Isso aqui, no mínimo, a gente tem isso aqui, eles têm que ter uma conclusão sobre se está funcionando, não está funcionando, tem que melhorar, não tem que melhorar. Recurso, porque sem recurso a gente não passa atividade de ensaio, a gente não realiza ensaio. Então, tem que ter uma atitude em relação a isso, tem que ter uma conclusão. E em relação ao atendimento a 17.025, de modo geral, tanto na parte de gestão de sistema quanto na parte técnica, né? Quando eles avaliam lá a validade dos resultados, eles estão avaliando o atendimento aos requisitos da norma. Então, de modo geral, gente, isso tudo aqui tem que ter saída, tem que estar lá registrado na nossa ata de análise crítica. Vamos lá, acabou, gente? Será que acabou? Acho que não, né? A gente tem meia hora ainda. Exercício. Agora a gente vai fazer, gente, ó. Eu vou dar, a gente tem meia hora, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, deixa eu ver, 10. Eu vou dar 5 minutos, ó, a partir de agora vocês têm 5 minutos, tá? Então, vocês vão tentar resolver essas 3 questões em 5 minutos. Daí a gente corrige, vai para mais exercícios, 5 minutos, e a gente vai indo assim, pode ser? Então, a partir de agora, eu vou colocar aqui no cronômetro, 5 minutos. Gente, eu vou aproveitar esses 5 minutos e vou rapidinho no banheiro. Eu tô tomando muita água para tentar melhorar a garganta, daí a bexiga. Então, gente, aí, conseguiram? Que acharam? Como é que estamos?
Fechou por mim.
Então, vamos lá. Primeiro ali, ó. Qual é o termo correto a ser utilizado quando o laboratório passa por um processo de avaliação do CEGEC com base na 17025? Após esta avaliação, ele torna-se um laboratório... Ele é, vai ser o quê? O laboratório torna-se...
Acreditado.
Acreditado, né, gente? A gente sabe que certificado em relação tipo, a uma nova, ao, tipo, em relação ao CEGEC, ele vai, ele está nos acreditando. A gente viu que certificação é diferente. Quando alguma organização ele verifica, ele atesta que determinado laboratório, empresa, ela atende aos requisitos de determinada norma em relação a um processo, um produto, ou pode ser até a mesma pessoa, ela pode ser certificada. Então, vamos para a segunda pergunta. A escolha alternativa que melhor completa a frase a seguir, mostrando seu principal objetivo. O sistema de gestão da qualidade é? Qual que vocês marcaram?
Marquei a B.
Todo mundo marcou a B? A B está certa, é isso mesmo, gente, ó. É uma ferramenta que possibilita o controle e a padronização dos processos e permite avaliar a eficácia do trabalho realizado. Perfeito. Agora, essa 3, ela é meio capciosa. Selecione a alternativa que não é princípio da gestão da qualidade, gente. Qual que vocês marcaram?
Essa foi difícil, mas eu acho que é o foco no cliente. Não sei.
Vamos lá. Quem marcou outra resposta? Alguém marcou outra?
Coloquei a B.
A B? Tomada de decisão com base em evidências? Mais alguém outra resposta? Essa aí é bem capciosa, gente. Em relação ao foco do cliente, não, gente, esse é o principal foco. A gente sempre vai focar no cliente. O foco é cliente. A gente presta serviço, a gente vai focar no cliente sempre. Então, o sistema de gestão, ele possibilita o controle e a padronização do nosso processo. Isso é para que, no final, a gente entregue um produto, um serviço para o cliente. Ele sempre tem foco no cliente. E em relação à tomada de decisão com base em evidências, ela, assim, o sistema de gestão, ele tem isso como um princípio, porque ele vai analisar o que está acontecendo e vai tomar decisões em base das evidências, é que nem a não conformidade, a ação corretiva. A gente não avaliou que alguma coisa aconteceu e a gente não vai agir sobre ela, isso não faz parte do sistema de gestão, a gente não parte desse princípio, que a gente vê algo e vai agir, vai ter uma ação, fazer uma ação corretiva em cima disso. Gente, mas assim, ó, é a gestão do risco, tá? Isso é uma coisa nova que está surgindo agora, mas isso aí está sendo incorporado aos poucos. Só que ela não é um princípio básico da gestão da qualidade. Eu não preciso ter a gestão de riscos para ter um sistema de gestão funcionando. Até porque a gente viu, né? A norma anterior, ela tinha gestão de qualidade, mas não abordava os riscos. Isso é começando a ser incorporado agora. Ele, aos poucos, eu acho que mais para o futuro pode ser um princípio básico, mas agora, de modo geral, o foco no cliente, a busca pela melhoria contínua e a tomada de decisão com base em evidências, esses sim são os princípios básicos de um sistema de gestão. Mas vocês foram bem, ó, gostei. Eu falei para vocês, a terceira era capciosa mesmo, tá? Eu coloquei de propósito ali, porque ali a gente fica no rito, tudo parece estar fazendo sentido ali. Para mim, todos parecem certos. Então, vamos para a nossa segunda, ah, gente. Duas questõezinhas. Vou colocar aqui nosso cronômetrozinho para funcionar. Vamos lá. Essa, acho que como são duas, pode ser só 3 minutos. O que vocês acham? E aí, gente, a gente pode corrigir ou quer mais tempo? Passou 3 minutinhos.
Fechei.
Fechou, gente? Silvia, Marta, meninos, podemos corrigir?
Podemos.
Então, vamos lá. Começar com a primeira, ali, a 4. Considerando a análise de risco relacionada à impersonalidade, e a estimativa baixa e a verdadeira, qual vocês marcaram, gente?
E?
B.
Eu pus D de dado.
Eu pus B de bola.
Mais alguma alternativa, gente? Não? Então, vamos ver. Sim, ó, a correta é a B, gente. É o laboratório. Ó, o laboratório deve identificar os riscos da sua imparcialidade decorrentes de suas atividades, de seus relacionamentos ou dos relacionamentos de seu pessoal. Porque a D está errada, porque não é preciso ter um procedimento documentado, não se deve reter um formulário. O que é obrigatório é o tratamento, né? A minimização desses riscos da imparcialidade. Você lembra que eu falei para vocês, a gente cria um manual de ética e conduta para conseguir evidenciar. É uma forma que a gente evidencia, mas não tem essa obrigatoriedade de ter um formulário para registro desses riscos da imparcialidade. É. Mas não tá, mas tá no, o Silvio não tá errado, tu foi naquela, tava
não,
bem
tudo
errado.
Bem.
As outras estavam bem mais erradas, outras estavam muito mais erradas, ó. Após a identificação do risco relacionado à imparcialidade, o laboratório poderá escolher qual risco tratar? A gente sabe que não, né? O alarme eu tinha deixado rodando. A gente sabe que a gente, obrigatoriamente, a gente tem que tratar esses riscos da imparcialidade. E a C, ali, ó, uma vez identificados os riscos relacionados à imparcialidade, não é mais necessária a identificação desse tipo. Não, a gente tem que estar continuamente, lembra, todos os riscos têm que estar sempre continuamente sendo reavaliados. Por isso que a resposta é a B. E para o 5, gente, o conjunto de atividades do laboratório pode ser definido como? Qual que vocês marcaram?
Coloquei a opção C.
C também.
Todo mundo na C? Então tá todo mundo correto, é isso mesmo, gente. A gente pode definir algumas atividades do escopo do laboratório, ou seja, os ensaios, calibrações, amostragens que o laboratório realiza. Perfeito. Vamos para a próxima rodada. Então, vou dar mais 3 minutinhos, já que vocês mostraram que conseguem 3, vou dar em 3 de novo. Mais 3 minutinhos. Tempo do cronômetro.
Vanessa.
Oi.
É rapidinho. Eu vou precisar deixar a sala. Eu agradeço muito pelo treinamento, viu?
Não, obrigada pela presença, Arthur.
O nosso horário de funcionamento na empresa é até às 5, então a gente tem alguns compromissos após esse horário, né? E agora, infelizmente, eu vou ter que sair, porque eu tenho compromisso. Mas eu agradeço.
Não, eu que agradeço. Tchau, tchau.
Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal.
Tchau, Arthur.
Tchau, Arthur.
Finalizou, então. Podemos corrigir? Todo mundo conseguiu responder?
Podemos.
Vamos lá. Primeira, então, seja legal. Em relação aos requisitos de confidencialidade, gente, é correto afirmar que... Né? Quais foram as respostas?
Eu fiquei na dúvida entre a B e a C. O
que você colocou?
Eu fiz B de bola.
B de bola, Marta. É. Qual que você colocou, Marta?
Entre a B e a C também.
A B e a C? Então tá, a resposta certa, gente, é a C, tá? A C é a única que tá realmente toda correta. Agora, por quê? Ó, vamos ver por que a B não está correta, Silvia. Por quê? Aqui ela diz que todos os colaboradores devem assinar um termo de confidencialidade. Tá. Isso é uma forma que a gente pode escolher de conseguir fazer a confidencialidade, mas eles não são obrigados, é uma forma. Eles têm que ser comprometidos com a confidencialidade, mas eles não são obrigados a assinar um termo de confidencialidade.
Verdade.
Então, ela está certa porque diz assim. Provedores de sistema de gestão de informação e informatizados devem assegurar a confidencialidade das informações inseridas em seus sistemas. Ou seja, a gente sabe que os provedores externos, em relação à parte do sistema de gestão da informação, eles também têm que ser, eles também têm que garantir a confidencialidade dos dados que o laboratório está dando, está colocando, está contratando serviço de servidor deles, eles também têm que garantir, então, essa confidencialidade. Ali, gente, a ata é errada, porque a gente sabe que quando, por lei, o laboratório ele tem sim que entregar os resultados. E a D, ela tá errada, porque não é só o pessoal interno, né, gente? O pessoal interno, o pessoal externo que deve manter a confidencialidade das informações. Vamos, então, para a 7. Considerando os registros que devem ser emitidos para o atendimento do requisito 6.2, que é do pessoal, a norma 17.025, não há exigência na retenção de registro para?
Coloquei C.
Também foi C.
Gente, eu pus D.
A resposta está certa, é a C, gente. É a única que a gente não precisa reter registro, né, gente? Mas para todas as outras é necessário reter o registro. A gente tem que ter um registro da supervisão, do treinamento. A gente não tem mais. Lembra que eu falei para vocês? Eu contei a historinha que era muito ruim ter essa avaliação, porque a gente sempre se esquecia de preencher no final. E a avaliação, a gente só diz que a pessoa tá apta, foi eficiente treinamento, depois que a gente acompanha ela fazendo mais de um ensaio. Então, realmente, não se tem mais exigência de reter a avaliação da eficácia de treinamento. Então vamos para a próxima. Essa, 2 minutinhos. Ah, é só uma questão. Essa aí tem uma pergunta gatinha. Ó, gente, podemos?
Vamos.
Então vamos, vamos. Lá. Colega, final é afirmativa, afirmativa. É. E aí, gente, qual que vocês acham que tá correto aqui? Qual que vocês marcaram?
Marquei a C.
Marta, Silvia, qual que vocês marcaram?
A B.
É, eu fiquei entre B e C, mas eu não consegui.
Esse que era o pega-ratão.
Pega-ratinho aqui, ó, gente. Ó, a correta é a B, certo? É a B. Por que só a B tá correta? Porque tem uma palavrinha muito, muito chatinha ali no início da C, né? Convém que o laboratório, né? Que convém o laboratório... deve monitorar, controlar e registrar as condições ambientais. É só por isso que essa afirmativa está errada, que não convém, né? Não é opcional para o laboratório monitorar, controlar e registrar as condições ambientais. Ele deve, né, gente? É uma obrigação do laboratório fazer isso. Por isso que a resposta certa é B, porque ela pode parecer mais simples, mas assim, olha, tipo, poxa, a C estava tão bonita, né? Laboratório registra as condições ambientais de acordo com as especificações, ela está toda certa. Se a gente tirar a palavra convém ali da frente dessa afirmativa.
É que eu fiquei pensando assim, e se eu trabalhar numa condição em que eu não preciso controlar as condições ambientais, né?
Se as condições ambientais não mudarem o meu resultado.
Deixa eu ver. Vocês abriram, vocês encontraram uma brecha, mas essa é bem difícil. É que a atividade do laboratório não está precisando de controle de condições. Pelo menos a temperatura é sempre obrigatória, gente. A temperatura
é aquela coisa. No nosso caso, o intervalo de algumas, no nosso caso, o intervalo de alguma, para fazer os ensaios, o intervalo às vezes é muito grande, entendeu? Da umidade relativa, da temperatura, assim, em que você poderia fazer o ensaio. Então, por isso que eu fiquei na dúvida.
Vocês encontraram uma brechinha nessa questão. Mesmo é a B, tá? Porque de modo geral, a gente sempre tem alguma coisa que tem que controlar nas condições ambientais.
É verdade, é porque então para... é grande, mas também não é assim.
Vamos para as outras questões. Gente, mesmo assim, essa eu vou... A gente tem pouco tempo. Então, eu vou ler com eles e a gente vai tentar resolver juntos, pode ser? Porque pode. Eu acho que vai ter assim, dois... Tem mais que, ó, vocês vão ver que eu fui meio, como eu falo, eu fui muito audaciosa quando eu coloquei tantas questões em relação ao tempo, mas deixa eu colocar aqui, eu vou escrever para vocês o meu e-mail, que eu vou mandar o gabarito para vocês, tá? Aí vocês me mandam o e-mail, vocês me respondam o meu e-mail, que eu vou mandar a resposta, talvez, as que a gente não conseguir resolver. Ou eu posso colocar lá no material também, eu posso passar para o pessoal da SBM e eu vou pedir para eles colocarem lá o gabarito das questões que a gente não conseguiu, mas aqui no meu e-mail.
É melhor, Vanessa, a gente coloca direto no ambiente, ele deve ser acessível para todo mundo, tá?
Ah, perfeito, muito obrigada. É. Vou falar, porque eu acho que é mais eficiente, né?
É,
a gente
pode melhor.
Colocar para todo mundo pelo tá lá no material.
Tá bom.
Então vamos lá. O que nos resta, a gente vai. Ops. Vamos resolver essas duas outras questõezinhas aqui que ficaram, a 9 e a 10. Então, vamos lá. Em relação à análise crítica de pedidos, propostas e contratos, é correto afirmar que... Daí a gente vai dizendo se está certo ou errado, tá? Quando o cliente solicitar uma declaração de conformidade, o laboratório deverá definir claramente a regra de decisão e acordá-la com o cliente. Vamos lá, a próxima. Quando o método... solicitado pelo cliente for obsoleto, o laboratório não deve questionar apenas executar as atividades de laboratório. Essa aqui ficou chata porque a resposta certa foi a primeira, né, gente? Eu falei, gente, não vou nem conseguir discutir as outras questões com as gurias. Mas ali, tipo, a gente sabe que a B tá totalmente errada, né? A gente sabe que o laboratório tem que informar pro cliente quando ele optar para fazer um método obsoleto. E vamos ver a C ali, o laboratório não necessita reter registro de análise crítica. Não, né, gente? A gente sabe que o laboratório ele tem que reter os registros de análise crítica. Em caso ocorra uma mudança em um contrato após o trabalho ter sido iniciado, não é necessária a realização de uma nova análise crítica. A gente viu que não, né, gente? Sempre que a gente modifica ou qualquer alteração no que foi previamente decidido, vai ter que ser registrado e vai ter que ser feita uma análise, ainda vai ter que ser feita uma análise crítica sobre essas mudanças que possam vir a ocorrer ao longo da realização das nossas atividades de ensaio. Com alguma dúvida, meninas, em relação à 9?
Não.
Não, eu vou resolver a 10, eu vou pegar um pouquinho do tempo de vocês só para a gente resolver a 10 rapidinho. Em relação ao requisito 7.2, seleção, verificação e validação de método, é correto afirmar que no processo de validação de método não é necessária retenção de registro nenhum? E aí, gente, correto ou errado?
Correto ou errado? Acho que é
errado. Errado, né? A gente tem, a gente sabe que verificação e validação a gente tem que reter registro. Caso o laboratório utilize somente métodos normalizados, não é necessário verificar se ele é capaz de realizar esse método adequadamente. E aí, o que vocês me têm a dizer sobre isso?
Errado, né?
Errado,
né? A gente pode seguir, mas a gente tem que fazer a verificação. Vamos para C. A validação pode incluir procedimentos para amostragem, manuseio e transporte. Vocês me digam sobre isso?
Acho que sim.
Tá certo, é correto. Essa é a correta. Mas, tipo, ela é um sub-item lá que estava no requisito de validação de método, tá, gente? Era uma coisinha pequitinha lá, mas estava lá no, como possibilidade. Caso a gente ficasse na dúvida, a gente olhava assim, vamos ver se o que está gritante aos olhos que ela está errada. O laboratório só deve utilizar métodos normalizados ou métodos desenvolvidos por instituições reconhecidas internacionalmente.
É,
a gente sabe que a gente pode desenvolver método dentro do nosso laboratório. Então, por isso que a gente já sabia que, mesmo por mais simplesinha que ela fosse ali, a gente sabe que as outras estão muito erradas, então a gente fala, eliminando as que são realmente muito erradas, só me resta a resposta C. Bem, teria mais duas folhinhas aqui de questões, mas eu vou colocar lá, eu vou dar para o pessoal adicionar lá nosso mural de atividades, nos materiais disponíveis lá na nossa página, certo? De modo geral, então, gente, muito obrigada aí pela atenção, pela paciência. Vocês horas, eu sei que é longa, foram 16 horas de pura qualidade, de sistema de qualidade, né? Obrigada por tudo, viu? Meninas e meninos, os meninos ficaram muito quietinhos nas nossas aulas, mas obrigada, viu? Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, se vocês ficarem com qualquer dúvida em relação a algum item, ou quando vocês estiverem lá começando a aplicar no laboratório de vocês, se surgir algum questionamento, vocês podem me mandar e-mail. Então, queria agradecer por tudo, viu? Meninas e meninos, quietinhas. E boa sorte para vocês. Vocês vão ver que dá trabalho, dá, mas vale a pena e é legal, assim. Ter o reconhecimento da acreditação faz muito bem. É um diferencial para o laboratório. E às vezes a gente fala, agora ela não está nem sendo diferencial. Às vezes as empresas elas não aceitam não fazer ensaios em laboratórios que não sejam acreditados. Agora já está... No início era um diferencial. Agora está sendo quase que um pré-requisito, né? Para conseguir ganhar mercado ali no realizar ensaios, contratos com as empresas, certo? Obrigadão, meninas, meninos.
Vanessa, obrigada a você. O curso foi excelente. Nossa, foi muito bacana. Vai ajudar bastante.
Muito feliz com esse feedback. Muito obrigada, viu? Vocês também. É legal que vocês participaram bastante. A gente conseguiu trazer bastante da realidade de vocês e tirar várias dúvidas. Eu achei bem legal. Assim, eu nunca tinha pego um laboratório que fizesse declaração de conformidade. Eu achei bem legal pegar essa visão. Então, foi muito legal mesmo. Eu adorei a participação de vocês. Viu?
Obrigada.
Obrigadão.
Obrigada, gente. Até mais,
tchau,
então.
Tchau. Obrigada.
Tchau. Obrigada, Vanessa.
Tchau.
Tchau. nada. Então, beijão, gente.
Tchau.